Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, os senhores deputados aqui presentes na reunião ordinária da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Uma saudação especial também para todos aqueles e aquelas que nos acompanham por via digital. Os senhores deputados, sejam bem-vindos. Dessa forma, também estamos aptos a iniciar a nossa reunião ordinária, então, com a aprovação da ordem do dia. Antes, porém, eu gostaria de propor, portanto, à Comissão a integração de um ponto, por deferência até do Presidente da Assembleia da República, e que tem a ver com o voto de pesar do guarda-redes da Seleção Nacional Portuguesa de Handball. Se permitissem, depois, no final, votaríamos este ponto, que é consensual, é uma deferência até que nós agradecemos, porque é um atleta e a Comissão também tem a abordagem ao desporto como uma referência também muito importante. Em nome da Comissão, eu agradeço a deferência do Presidente da Assembleia da República, que a iria colocar à votação, mas deu a primazia à Comissão de o poder fazer e levar o voto de pesar à Assembleia. Portanto, a ideia era essa, se podemos integrar o voto, que será o voto da Comissão, portanto, para a parte final da ordem do dia. Entretanto, o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins tinha pedido a palavra, pode usá-la.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostávamos de pedir o adiamento do ponto 13, que será o projeto de resolução 976. E gostávamos de pedir, por um motivo de gestão de agenda, qual se tal seja possível, que os pontos 5 e 7, que são a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 497, e o 7, discussão do projeto de resolução 892, pudessem ser feitos logo no início, a seguir às comunicações do Presidente, se tal fosse possível.
Percebi.
Mudar a ordem destes dois pontos para serem o mais.
Mas pedi o adiamento, eu vou tentar fazer a síntese do
O
ponto
adiamento do
número
ponto 13.
13, certo? Do ponto 5?
Não.
Não?
Só um adiamento. O adiamento do ponto 13 e os pontos 5 e 7 para serem puxados para cima na ordem em que os vamos
Ok.
discutir.
Anteciparmos a sua abordagem logo para o início da ordem do dia. Está compreendido, portanto, o ponto 5 e o ponto 7. Ok. Só um pouco, que é para eu. Adiado, ponto 5. O 7, antecipa o 7 e o 13, não é? Eu colocava uma questão também. Ora bem, fazendo a síntese da intervenção que nos foi solicitada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o ponto 5 fica adiado e antecipamos o ponto 5. O ponto 13. Exatamente, antecipa na ordem do dia. O 13 é que é adiado. Exatamente, adiado. Adiado e antecipa o 5 e o 7. Antecipa o 5 e o 7, certo? Exatamente. Antecipa ponto 5 e 7. Ora bem, esta antecipação tem que ter a anuência dos senhores deputados e das senhoras deputadas também. O adiamento, não. Para falar sobre o assunto, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Obviamente a anuência, mas como sabe, na ordem de trabalhos mais dois projetos de resolução que terei que apresentar e na medida que seja compatível com os horários dos Srs. Deputados, gostava que as apresentações fossem o mais concentradas possíveis, mais perto uma das outras possíveis.
Portanto, a ideia do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo é também antecipar e enquadra-se no mesmo nesse perfil caso, da questão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, que é o ponto
12 e 14.
O 12 e o 14, que são da Iniciativa Liberal. Antecipá-los também. Vamos ver se eu consigo antecipar a ordem do dia para o início. O 12 e o 14. Ficaria então o ponto 7, 12 e 14, certo? E o 5, ficaria o 5, 7, 12 e 14. Estão a acompanhar-me para podermos proceder consultando, obviamente, os grupos parlamentares. A senhora deputada Cláudia André tinha pedido a palavra? Tem a usar da palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Era sobre o assunto anterior que estávamos a... E eu não consegui entender ou decifrar sobre de quem era a proposta do voto pesar e qual era a proposta do Sr. Presidente.
A proposta é a mesma. O Sr. Presidente da Assembleia da República contactou-nos que iriam ou tinham para redigir um voto de pesar pelo falecimento do Eduardo Alfredo Quintana, que é o guarda-redes da seleção portuguesa. E perguntou se a Comissão queria abordar, em vez de ser o Presidente da Assembleia da República a apresentar este voto, porque o fará, ser a oitava Comissão. Faz sentido, porque é uma...
Eu também queria apresentar um voto de pesar sobre a mesma questão e a mesma pessoa. Penso que o PS também tem. Portanto, não percebo. Ficamos com um que é o...
Exatamente.
Pai,
esta
a ideia é essa.
Eu enviaria. Isto é uma deferência que eu enalteço. Porque o Sr. Presidente da Assembleia tem autonomia para o poder fazer,
claro,
e apresenta. Só consultou os serviços. Não havia nada nesse sentido e faz todo, é óbvio. Todo sentido.
Eu só queria perceber, portanto, se estávamos aqui a discutir um voto do PAR e do PS.
Não. Um voto da oitava Comissão.
Em que todos nos associamos,
da oitava Comissão. O texto, se quiserem, nós fazemos-lo chegar.
Sim,
portanto, antes de lá chegarmos também. A ideia, penso que é consensual. Portanto, é uma deferência que eu registro com um sentido institucional muito, muito importante. Esta deferência do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Então,
okay, está percebido então.
Agora sim, portanto, claro que subscrevemos.
Muito bem. Obrigado e pediu o esclarecimento e muito bem, para termos de facto a noção do que estamos a falar. Se não houver, nós estamos ainda no processamento da ordem do dia, na sua calendarização, em termos de registo, eu diria que numérico, relativamente àquilo que foi transposto para a ordem do dia. Há umas ligeiras alterações, antecipando os pontos 5, 7 e 13 para o início da... 5, 7, 12, 12 e 14, não é? 5, 7, 12 e 14. 5, 7, 12 e 14. E depois retomaremos os outros pontos na ordem e na sequência normal, voltando depois, eu diria que é depois das comunicações do Presidente, que é muito sintético, muito rápido.
Sr. Presidente, se me permite a sugestão, e uma vez que há senhores deputados que têm que ir para outras comissões, se calhar podemos pôr as comunicações do Presidente no final e antecipar a discussão.
Entramos de imediato, então. Os senhores deputados... em vontade coletiva que mando, naturalmente. Eu dou o meu acordo, pessoalmente, enquanto Presidente da Comissão. Então começamos de imediato com o ponto número 5. 5, a ordem será 5, 7, 12 e 14, atendendo aos pedidos aqui registados, e depois retomamos a aprovação das atas. Retomamos no ponto número 2. Só um pedido, e naturalmente vai fazer com que possamos andar, porque a parte interessada no ponto número 5 é o projeto de lei número 497 da iniciativa do PAN, que a senhora deputada fez notar que vai estar presente. Portanto, vamos fazer um compasso, porque naturalmente já está. Isto é como a velocidade da luz, a informação. Pronto, então temos a senhora deputada, vamos prosseguir conforme tínhamos institucionalmente decidido a ordem do dia de hoje. Está aprovada, com a antecipação do ponto 5, 7, 12 e 14, o adiamento, só para registro data, o adiamento do ponto, no ponto número, deixa-me ver, ponto número 13, do ponto número 13, exatamente. Já tenho uma mistura de informações, e o adiamento do ponto 13. Portanto, estando em condições de podermos iniciar então a nossa ordem de dia com o ponto 5, e tendo a senhora deputada do PAN, que representa o grupo parlamentar autor deste projeto de lei, que é o projeto de lei 497 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, em que limita a alteração do valor das propinas dos cursos técnicos superior profissional, segundo o terceiro ciclo de estudos no ensino superior público, se a senhora deputada estiver em sintonia connosco, se quiser usar a palavra, pode usar a palavra neste momento.
Muito obrigada, senhora
deputada. Seja bem-vinda, senhora deputada Bibiana Cunha. Temos-la em imagem.
Muito obrigada, senhor presidente.
Não temos em som ainda. Queira, por favor, verificar o som.
E agora, Sr. Presidente?
Eu pedi, entretanto, a todos os que estão a participar nesta reunião ordinária da 8ª Comissão, se tiverem os microfones ligados, que façam o favor de os desligarem, para efeito de melhor sonoridade e, se calhar, para não interferir na intervenção da Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Sr. Presidente, consegue-me ouvir? Não.
Não estamos a ouvi-la ainda.
Sr. Presidente, consegue-me ouvir? Eu penso que só me ouvem do lado de cá.
Estamos a aguardar então a intervenção da Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Não, penso que não me conseguem ouvir na sala.
Está-nos a ouvir, Sra. Deputada Bibiana Cunha?
Eu estou, Sr. Presidente, mas na sala não se ouve.
Eu agradecia, se não tenho o vídeo ligado ainda, que pudesse ligar, Sra. Deputada Bibiana Cunha.
O vídeo está ligado, Sr. Presidente.
Estamos a vê-la.
O vídeo
queremos
está
ouvi-la.
Ligado. Na sala não me conseguem ouvir.
Nós estamos a ouvir o som, mas é da sala ao lado. É. Ora, só um bocado. Só um bocado, senhora deputada. Se quiser, pode testar o som, só para ver.
Sim.
Se...
Senhor presidente.
Está a falar. A senhora deputada está a falar, nós estamos a ouvir.
Há pouco fiz intervenção na saúde há 10 minutos e funcionou tudo bem.
Temos este compasso de espera. Eu não sei se seria de passarmos ao ponto 7 e aguardamos se a deputada está de acordo por uma questão de funcionalidade e ver se aqui com... Está? É. Estamos aqui com os técnicos para ver se conseguimos captar a sonoridade a partir do ponto de origem da senhora deputada Viana Cunha. Vamos passar então ao ponto 7, se nos der a sua permissão também. Nós, entretanto, vamos ver com outro deputado que nos esteja a acompanhar, ou deputada, pela via digital, a sonoridade, a questão que tem a ver com o som em termos técnicos. E, portanto, mantenha-se em linha só para fazermos esse teste. Está bem, senhora deputada? Está a nos ouvir bem? É, pronto, nós queremos também...
Perfeitamente, sim.
Eu pedi à senhora deputada Gabriela Fonseca, que nos está a acompanhar, para fazer um teste de som, por favor. Senhora deputada Gabriela Fonseca, é um simples teste de som, para ver se Sim. O problema é do ponto de origem da senhora deputada Viana Cunha ou da recepção da sonoridade a partir do exterior.
Boa tarde a todos e a todas. Estão-me a ouvir?
Estamos aqui já uma vergonha, meninas.
Não ouve? Eu...
Sim, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estão-me a ouvir?
Sra. Deputada Gabriela Fonseca, não é?
Sim.
Pronto, só para agradecer, é um teste que estamos a fazer ao som externo para ver se o problema está na origem ou se está na recepção. Está bem? Muito obrigado e vamos continuar obrigado. Em linha com a ordem do dia. Só um bocado.
Bom trabalho.
Tá, muito obrigado. Senhora deputada Viana Cunha, vamos esperar que a possamos ouvir já de seguida. Senhora deputada Viana Cunha do PAN.
Senhor Presidente.
Muito bem. Agora queremos a sua imagem. Já estamos com o som. Esta questão da digitalização tem estas surpresas que nos surpreendem sempre de vez em quando. Senhora deputada Viana Cunha, falta-nos a imagem só?
Essa estou a tentar recuperá-la.
É, nós, mas já estamos a ouvir perfeitamente, senhora deputada. Senhora deputada, quer iniciar a intervenção?
Penso que estará resolvido, senhor presidente.
Ainda não temos a imagem da senhora... Temos a imagem. Som e imagem. Perfeito. Senhora deputada Viana Cunha, desculpe este ligeiro atraso. Então, como já percebeu, começamos com o ponto 5 da ordem do dia, que é a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 497 da Autoria do PAN. Tenha a bondade, pode usar a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados. Agradecer a melhor compreensão para o meu também ligeiro atraso, mas de facto estou na Comissão de Saúde simultaneamente. No que diz respeito a este projeto de lei e àquilo que são as alterações que propomos, se ele na altura tinha um objetivo que de alguma forma no Orçamento de Estado 2021 ficou assegurado no que diz respeito pelo menos ao próximo ano letivo, nós entendemos que há outros aspectos que faltam ainda resolver do ponto de vista estrutural, evidentemente, mas não é uma mudança estrutural que aqui propomos. O que entendemos que pode ainda ser resolvido são as injustiças que aconteceram neste ano letivo no que diz respeito ao aumento de propinas no mesmo ciclo de estudos. Como temos dito, para nós é inaceitável que se mudem as regras a meio de jogo e se um estudante entra, por exemplo, num mestrado a saber que a sua propina vai ser de X valor, não consideramos aceitável que no ano seguinte esta regra seja mudada. E, portanto, de forma muito simples, o que procuramos alcançar com esta proposta de alteração é, de facto, resolver os problemas que têm sido tornados públicos e muitos deles dado conhecimento aos deputados desta comissão no que diz respeito ao aumento das propinas durante este ano letivo. E, portanto, nós entendemos que se deve encontrar uma solução quer para ressarcir estes estudantes deste mesmo aumento e, ao mesmo tempo, evidentemente, compreendemos que as instituições de ensino superior vivem também momentos complicados e que esta reposição deve ser assumida de forma estrutural naquilo que são as políticas para o ensino superior e que deve ser o Ministério do Ensino Superior a assumir esta responsabilidade, garantindo que faz o devido também, a devida transferência destes mesmos valores para as instituições de ensino superior, assim seja possível em sede do Orçamento de Estado e por isso remetemos essa transferência para o próximo ano. Portanto, de forma muito simples, visa corrigir as injustiças que foram cometidas para com estudantes que se encontram a frequentar este ano letivo e que viram alterar algo que lhe tinha sido prometido ou garantido de uma determinada forma, ainda para mais num contexto sanitário e socioeconómico que é difícil para todos e cujas condições de acesso ao ensino superior por parte dos estudantes e das famílias estão claramente agravadas e, portanto, entendemos que o Ministério do Ensino Superior não pode ignorar estes factos, não pode ignorar que é fundamental encetar todos os esforços que visem a manutenção dos estudantes no ensino superior e o acesso à formação, garantindo que há a prosecução e garantindo então o não abandono. Para já ficaria então por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Viana Cunha, está em discussão, portanto, o projeto de lei está aberto à discussão aos grupos parlamentares que pretendam fazer. Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Duarte Marques, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o PSD foi, creio, o único partido que votou contra esta iniciativa do PAN. E votou contra por várias razões e mantém o voto contra que fez em plenário. Por uma razão muito simples. Primeiro, a autonomia do ensino superior para nós é um pilar sagrado do ensino superior. Por outro lado, já por diversas vezes aqui no Parlamento, alguns partidos tentaram condicionar essa autonomia com recurso à legislação que impunha limites a isto ou àquilo ou ao outro. E o que nós vemos é uma ausência do Governo a fazer aquilo que lhe compete, que é, por exemplo, ter um conjunto de grelhas, de pautas, de valores de referência, que poderá ou não assumir conforme até já várias vezes os vários partidos aqui, até o próprio Partido Socialista já propôs. E nesta matéria do segundo e terceiro ciclo, se calhar devíamos estar mais preocupados era em garantir que as instituições têm dinheiro suficiente para desempenhar a sua atividade. Ora, parece-me mais elementar o bom senso que as instituições de ensino superior não venham a aumentar, em momento de crise, o valor cobrado aos estudantes a meio do seu percurso, sobretudo agora no meio de uma crise. E se esses casos acontecerem, só se justificam por duas razões. Por uma tremenda falta de bom senso por parte das instituições, aumentar uma propina a meio da pandemia de um segundo ou terceiro ciclo de estudos revela falta de bom senso, ou então, se calhar mais grave, revela o desespero em questão porque o Governo, e em particular o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, não lhes garante o financiamento necessário para ultrapassar esta crise e para continuar a desempenhar a sua função. Ora, não pode ser o Parlamento, e é curioso que alguns partidos votaram a favor, inclusive o Partido Socialista, seja sempre o primeiro a levantar a questão da norma travão, ou das dificuldades que há de orçamentais, e indignaram-se aqui na última discussão do Orçamento de Estado com coisas bastante semelhantes. Agora, estranhamente, até estão a favor. Parece-me mais uma manobra de marketing da parte do Partido Socialista. Por outro lado, parece-nos uma intenção salutar do PAN, mas que não encontra apoio no PSD por uma questão de princípio. Agora, se as instituições vierem dizer porque curiosamente há um parceiro do grupo que rejeita liminarmente esta posição, mas por outro lado, se as instituições vierem dizer a público que estão com muitas dificuldades financeiras, e vemos algumas delas que até não cessam de contratar gente de fora para agradar aos seus amigos, venham dizer que estão em dificuldades. Porque se tiverem dificuldades, nós estaremos cá para ajudar por outra via, não por aqui. De qualquer das formas, parece de todo o bom senso que nenhuma instituição venha a aumentar os valores cobrados aos seus estudantes num período de crise a meio de um percurso. E, portanto, parece que não faz sentido. Apesar de, por exemplo, o seu Presidente não tem nada a ver com este detalhe, mas, por exemplo, o Governo não se cabiu de nada duplicar a taxa de resíduos, de gestão de resíduos, para o dobro, em plena pandemia e com o apoio de toda a esquerda parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra agora, porque a solicitou, por via digital, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Alexandra Tavares de Moura. Sra. Deputada, está-nos a ouvir e a ver?
Estou a dizer, Sr. Presidente.
Exatamente, pode usar a palavra a partir do momento que entenda. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-o a si, naturalmente, e a todas as senhoras e os senhores deputados, que estão quer na sala, quer as que estão também digitalmente, e cumprimento o PAN pela iniciativa que nos traz hoje aqui. E o meu primeiro comentário seria uma referência à apreciação que o deputado do PSD fez, que eu não consegui exatamente perceber. Talvez o senhor deputado não tenha compreendido que o texto inicial foi alterado e, portanto, estamos a discutir um texto diferente daquele que é o texto inicial. E, portanto, também é bom lembrar que durante esta legislatura e a legislatura passada, o Partido Socialista fez um caminho, e tem feito um caminho, de reconhecimento e de fomento do acesso e da frequência do ensino superior, do ensino superior público, naturalmente. E neste tema da discussão sobre o valor das propinas, que é um tema recorrente nesta Câmara e que a nós, Partido Socialista, nos diz muito, é bom recordar-vos, senhores deputados e senhoras deputadas, que o PS tem contribuído para uma enorme estabilidade do quadro das instituições de ensino superior, com os contratos de legislatura, custando só não, a verdade é que é um instrumento que permite essa estabilidade, e também, por outro lado, com uma diminuição muito forte do valor das propinas que obviamente contribui para um alívio tremendo das despesas das famílias. Lembrar que nos últimos 5 anos diminuímos 35% deste valor e que isto é de facto significativo na bolsa das famílias. Por último, e já agora também, dizer que apesar de compreendermos a lógica desta proposta, a verdade é que no último Orçamento de Estado foi possível, em sede de especialidade, discutir e aprovar no Orçamento de Estado o artigo 258, que permite estabelecer um valor de propinas para este ano que não pode ser alterado e que não pode ser superior àquilo que tinha sido fixado. E isso parece-nos que foi uma boa medida. Portanto, apesar de compreendermos que o PAN traga aqui esta proposta, neste momento estamos em crer que, face às condições existentes, que o artigo 258 é um artigo que dá resposta àquilo que são as necessidades, quer das famílias, quer também das instituições de ensino superior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandre Moura. Para usar da palavra para o mesmo efeito, eu chamava à sala, por via digital, a presença do Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Muito boa tarde, seja bem-vindo. Pode usar da palavra a partir do momento que entenda. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Inscrevi-me em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para intervir sobre este ponto da especialidade deste projeto. Projeto esse, aliás, que já tem algum tempo e, portanto, houve já um conjunto de discussões após a apresentação e discussão em plenário deste projeto. Isso não significa que ele esteja caduco, antes pelo contrário. Nós acompanhamos o projeto com três notas que nos parecem importantes. A primeira nota é que o projeto é, mais do que tudo, uma medida de emergência. Nós não continuar a suportar, do ponto de vista daquilo que é o pedido que é feito às famílias, no que toca ao pagamento das propinas, não podemos continuar a aceitar que valores de propinas de segundo e terceiro ciclo em montantes abismais e, portanto, que uma minoria da sociedade tem capacidade para as pagar e que, diga-se de passagem, os mecanismos de ação social, mesmo uma bolsa máxima que um estudante possa eventualmente vir a ter acesso, não cobrem sequer o valor anual das propinas nesses ciclos de estudos. E, portanto, há realmente um problema, até diria, de enquadramento constitucional do acesso ao ensino superior por parte de uma esmagadora maioria de estudantes que não têm acesso a estes graus de ensino pelas razões que apresentei. O projeto não resolve esse problema. O projeto o que resolve é tentar mitigar, de certa forma, num ato quase de desespero que os próprios estudantes viveram durante esta pandemia para que as propinas não aumentem mais. Nós acompanhamos isso, obviamente, porque é uma medida de emergência, mas é, acima de tudo, muito, muito importante que a Assembleia da República, de uma vez por todas, tenha a coragem de fazer um debate sobre o financiamento das instituições de ensino superior. Eu compreendo que para a direita e para o Partido Socialista também, já agora, depois da intervenção que eu vi, que dê sempre jeito de dizer: bem, mas há um parecer do CRUP que diz isto. É verdade. O problema é que o grupo muitas das vezes só critica as propostas que desanuviam, de certa forma, o peso na carteira das famílias e dos estudantes. Seria também importante começar a conhecer do grupo um conjunto de propostas para aumentar o financiamento do ensino superior, porque essa nós praticamente nunca vemos chegar à Assembleia da República, não é? Eu compreendo até que a direita use esse argumento. Mas a verdade é que mesmo o CRUP assinou um contrato de legislatura com o governo que aceita os atuais montantes do financiamento e, portanto, grande parte dessa argumentação cai por terra a partir do momento em que isso aconteceu. Portanto, da parte do Bloco de Esquerda, para terminar, nós acompanhamos, votaremos a favor dos vários pontos e das várias alíneas, fica já aqui essa informação prestada e, obviamente, estaremos aqui na luta, acima de tudo, por uma nova lógica de financiamento do ensino superior, que nós não estejamos sempre a ser chamados a tentar corrigir aquilo que é, muitas das vezes, incorrigível, não é? Parte das instituições de ensino superior que aumentaram propinas ou que têm propinas abismais nos segundos e terceiros ciclos são aquelas que apresentam saldos orçamentais positivos nos últimos anos. E, portanto, o argumento do subfinanciamento em algumas dessas instituições nem sequer cola. E, portanto, é outro dos problemas que nós temos para resolver, que é muitas das vezes uma especulação em relação a novas ofertas formativas e educativas que aparecem nessas mesmas instituições de ensino superior. E, por fim, o debate sobre a autonomia das instituições é um debate, acima de tudo, sobre a liberdade científica, sobre a autonomia pedagógica. Não façamos do debate sobre a autonomia das instituições de ensino superior um debate do deve e do haver. É evidente que só há autonomia com financiamento. E já agora com financiamento público. E se esse financiamento público existe e deve existir, cabe à Assembleia da República fazer um juízo político sobre ele. Não cabe às instituições sozinhas decidirem aquilo que o Estado deve ou não deve investir nas instituições de ensino superior. E, portanto, o debate sobre os custos de todos os ciclos de estudos é matéria legislativa, sim, não é matéria para nós encobrirmos o debate numa suposta autonomia das instituições de ensino superior. Muito obrigado.
Obrigado. Nós, Sr. Deputado Luís Monteiro, passava a palavra agora à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma espécie de uma declaração de voto prévia relativamente a esta matéria, sendo que eu vou ter de me ausentar para intervir noutra comissão e, portanto, isto vai ser um bocadinho difícil de gerir. Dizer o seguinte, em relação à iniciativa que nos encontramos aqui a debater em especialidade, que o PCP, na discussão na generalidade, acabou por se abster na votação. E porquê? Porque nós, como é conhecido, o que defendemos é a abolição das propinas,
como forma de garantir aquilo que está constitucionalmente consagrado em relação ao direito à educação e ao acesso aos mais elevados graus do conhecimento, mas também como uma medida que, nesta altura, ainda mais lógica teria, tendo em conta a situação que nos encontramos a atravessar. E o artigo número 2, o artigo 2º do projeto de lei do PAN, de certa maneira aponta um caminho que é a manutenção das propinas no horizonte futuro. E, portanto, nós encaramos que, tendo em conta aquilo que foram as alterações propostas pelo PAN, que há aqui uma vontade de não bloquear a discussão nesse sentido e efetivamente apenas aqui dar uma resposta de emergência face àquilo que está colocado, garantindo que não há aqui um acréscimo de custos para os estudantes, sobretudo numa altura em que há um agravamento das condições sociais tremendo e em que nós conhecemos e temos vindo a saber por uma série de estudos que têm sido feitos por várias associações de estudantes e académicas, que há muitos que estão a considerar o abandono, há muitos que estão já em dificuldades tremendas, em que não conseguem sequer assegurar as refeições, nem o seu pagamento, e muitos reconhecem que já tiveram de prescindir das suas refeições, o almoço ou o jantar, para conseguirem permanecer a estudar, em que há, efetivamente, dificuldades gravíssimas nesta altura em termos sociais. E, portanto, aquilo que consideramos, apesar das questões de princípio que nos movem serem efetivamente a efetiva gratuitidade do ensino superior e a abolição das propinas, aqui acompanhamos aquilo que são as preocupações para garantir que os estudantes nesta altura conseguem ter um mínimo de condições, ou pelo menos em relação a esta matéria, enquanto não se resolver esta situação de não existir o pagamento de propinas. Parece-nos que efetivamente aquilo que daria resposta em termos de emergência, nesta altura, seria que as propinas não fossem devidas a título de pagamento e que, não que as instituições ficassem abandonadas à sua sorte, mas, pelo contrário, houvesse a justa compensação para que isso pudesse ser uma realidade. Temos colocado sempre isto desta maneira, que é, não é pura e simplesmente descartar uma parte do financiamento das instituições e deixá-las à sua sorte. Aquilo que consideramos é que tem de haver uma responsabilização por via do orçamento do Estado portanto, não haver uma devida e justa lógica de financiamento do ensino superior. Posto isto, nós então, conforme já disse, acompanharemos aquilo que é a iniciativa do PAN. Se eu não puder estar aqui presencialmente a fazer cada uma das votações, faremos chegar o nosso sentido de voto em relação a cada um dos artigos para que fique devidamente registado e explícito, e apelava a essa compreensão, porque efetivamente vou ter que me deslocar a outra comissão já nesta altura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu passava de imediato a palavra por via digital à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que nos acompanha, e a quem eu solicito que possa usar a palavra a partir do momento que entender.
Senhora Muito deputada, obrigada, Sr. Presidente.
Seja bem-vinda, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada. Eu, tal como a Sra. Deputada Ana Mesquita, estou a tentar fazer a quadratura do círculo, estou aqui em três comissões ao mesmo tempo e, portanto, também serei breve e terei que me ausentar, talvez consiga ainda regressar. Mas sobre este tema, sobre este projeto de lei do PAN, muito, muito sinteticamente, o projeto já foi entregue, de facto, há muito tempo, tornou-se depois, de alguma forma, menos adequado com a aprovação do Orçamento de Estado, coisa que o PAN resolve com a introdução do artigo 3A, que na verdade é redundante com aquilo que, entretanto, o Orçamento de Estado fez aprovar. Em relação às restantes disposições, e ao contrário do que aqui foi sugerido, não se tratam de disposições transitórias para fazer face a um período específico relacionado com a crise pandémica e às subsequentes dificuldades que as famílias possam ter quanto aos compromissos com propinas. São disposições que instituem de forma permanente e sem mais considerações limites máximos aos valores das propinas em todos os ciclos de ensino, em todos os cursos. E respondendo ao Sr. Deputado Luís Monteiro, pelo menos esta direita não só não tem nenhum problema em discutir a lei do financiamento do ensino superior, como de resto temos chamado a atenção para isso várias vezes, porque, e também lembrando o Sr. Deputado, ficou pendente exatamente no último momento da PAF uma lei de alteração ao financiamento que tinha sido já concertada com os vários intervenientes do setor e que depois nunca mais foi retomada com toda a legitimidade pelo Partido Socialista, embora também não tenha retomado com toda a legitimidade também, mas com muita pena, nenhuma outra formulação. E o problema é, se nós fixamos tetos máximos às propinas para todos os ciclos de ensino, as instituições de ensino superior, se não têm acautelado uma nova forma de financiamento, ficam seriamente comprometidas na sua capacidade de garantir tudo aquilo que depois o Sr. Deputado e todos nós aqui na Assembleia vamos tentando garantir, desde logo bons contratualização com docentes e com investigadores, bons sistemas de ensino, modernização do ensino e tudo mais, que fica seriamente comprometido quando cortamos os graus de liberdade que universidades e politécnicos possam ter. Portanto, não me parece, reconhecendo que há aqui um tema, não parece que seja esta a via correta de tratar o assunto de forma administrativa e sem olhar a mais nenhuma das variáveis que concorrem para que o ensino seja de qualidade e para que os alunos o possam frequentar de forma correspondendo àquilo que são as suas reais expectativas. E, portanto, não acompanharemos este projeto de resolução do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Não sei se mais alguém pretende intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, vai usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Nós não iremos, de facto, acompanhar este projeto de lei do PAN por um conjunto de motivos. Eu vou chamar-lhe os três conflitos. O primeiro já foi aqui mencionado por vários senhores deputados, o conflito com o princípio da autonomia. De facto, se quer tornar alguma instituição dependente, a primeira coisa que se faz é limitar-lhes a liberdade de conseguir perseguir fontes de receita alternativas, e sabemos que nas universidades, especialmente no contexto dos contratos de legislatura, têm sido estas fontes de receita alternativas que têm permitido diversificação e o aumento de qualidade do ensino de uma forma geral, especialmente nestes ciclos que estamos aqui a falar, e também já agora a remuneração de docentes e investigadores destas universidades que tanto o Sr. Deputado Luís Monteiro costuma aqui defender. Portanto, conflito com o princípio da autonomia, primeiro erro deste projeto de lei. O segundo é que há um conflito com a própria exposição de motivos, porque se é argumentado que esta situação absolutamente excepcional resultante da pandemia do Covid que está a dar origem a esta correção, pois era bom que o articulado do projeto de lei o referisse e não fizesse uma alteração para todos os efeitos, é permanente. A menos que estejam aqui a dizer que é a regulamentação que se pede ao Governo para fazer no espaço de 60 dias que vai estabelecer esses limites, o que parecia do ponto de vista da logística também um erro. E terceiro conflito, o conflito com a lógica, digamos assim, porque não faz sentido prever, mesmo que fosse o objetivo e fosse consensual entre todos, que há um limite de alteração relacionado com o IPC. Já até se pode discutir se o IPC é um referente bom para qualquer uma destas alterações, mas a alteração tanto pode ser para cima como para baixo. Portanto, aí das duas uma, poderíamos ter a frequentar anos diferentes do mesmo curso, alunos a pagar propinas diferentes, ou impediríamos também que houvesse descida de propinas para os alunos que entrassem posteriormente, que isso pode fazer parte da tal autonomia e liberdade de fixação de propinas por parte das instituições de ensino superior que aqui estariam abrangidas. Portanto, para estes três conjuntos de motivos de conflitos com a lógica, com o princípio da autonomia e com a exposição de motivos, não acompanharemos este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito bem. Solicitava-se mais alguma intervenção sobre esta matéria. Estivesse a ser solicitada, eu é agora a hora para lhe dar a palavra. Muito bem, então vou devolver a palavra ao Sr. Deputado, porque a solicitou, o Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e também representante do Grupo Parlamentar, autora do projeto de lei, Sra. Deputada Viana Cunha, falará de seguida. Sr. Deputado Luís Monteiro, seja bem-vindo de forma renovada, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar duas notas finais sobre a discussão deste projeto. A primeira delas sobre a proposta da tal alteração do modelo de financiamento em 2014 e 2015. É uma discussão que a podemos fazer, mas o problema da direita não é com o Bloco de Esquerda nem com essa proposta. É com o facto do CRUP e do CISP terem abandonado essa proposta e esse acordo que existia nessa altura e, portanto, preferiram assinar um acordo de legislatura com o governo do Partido Socialista, aliás, e repetiram-no agora, duplamente criticado pelo Bloco de Esquerda, já na altura em 2016, como o fizemos também no final de 2019 e início de 2020. Em relação aos considerandos que o seu deputado da Iniciativa Liberal colocou em cima da mesa, independentemente das diferenças de opinião, há só um problema, é que é mesmo puro desconhecimento da forma como o sistema funciona. Quando o seu deputado diz que é necessário continuar a existir em propinas para pagar, por exemplo, os salários dos investigadores que o Bloco de Esquerda tanto defende, e ainda bem, fico contente que a Iniciativa Liberal admita isso, haja alguém que o faça na Assembleia da República, mas eu queria informar o seu deputado da Iniciativa Liberal que a esmagadora maioria dos salários pagos aos investigadores deste país é através da FCT, nem sequer é através dos orçamentos privativos de cada instituição de ensino superior. Portanto, eu convido o seu deputado da Iniciativa Liberal a perceber um bocadinho melhor como é que funciona o sistema de ensino superior e o sistema científico em Portugal, ao invés de, como tem sido o hábito em alguns destes debates, lançar algumas atuardas sem conhecer realmente como é que funciona a realidade deste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado nós, Sr. Deputado Luís Monteiro. Chamava então portanto, à reunião a Sra. Deputada Bibiana Cunha do PAN, autora do projeto de lei. Pode usar a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria apenas de fazer alguns comentários face àquilo que foram os contributos para a discussão desta proposta de alteração ao projeto de lei do PAN. Eu gostaria de dizer que partimos mal quando queremos cirurgicamente resolver um problema e passamos a ver o problema estrutural ou o problema como um todo. Aqui o que se pretende é, de facto, resolver uma injustiça que foi cometida a muitos estudantes do ensino superior, nomeadamente do segundo ciclo de estudos, apesar do nosso projeto se destinar por questões de justiça, quer a estudantes dos TESPs, quer a estudantes do terceiro ciclo de estudos, e, portanto, este problema aconteceu por uma razão muito concreta. O governo não antecipou que isto viria de facto a ocorrer, quer junto das instituições de ensino superior, e não resolveu de imediato quando começou a ter conhecimento de que estava a acontecer nas mais variadas instituições. Portanto, este é um aspecto que para nós é fundamental que fique claro. Trata-se de corrigir uma injustiça que aconteceu no ano letivo 2020-2021 e entendemos que estamos mal nas políticas ou nas decisões políticas quando, dando conta de um erro, não se resolve, porque no Orçamento de Estado já ficou resolvido para o ano seguinte. Portanto, aqueles que foram injustiçados continuarão a ficar na mesma, porque de facto nada se pretende fazer para resolver esse problema. Depois gostaria apenas de dizer, reiterar aquilo que disse na intervenção inicial. De facto, temos problemas estruturais no ensino superior e que devem ser discutidos, e o PAN cá estará para deixar a sua posição e os seus contributos sobre os mesmos. Não obstante, isso não obstaculiza a que se faça uma alteração, houvesse essa vontade, ficou claro que não há uma maioria para o efeito, e, portanto, evidentemente, será essa a resposta que transmitiremos a todos os estudantes que nos têm contactado, nomeadamente quem foram os partidos que não quiseram corrigir uma injustiça da qual estes estudantes foram alvo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Não sei se temos algum registro de intervenções. Então, temos a fase seguinte, que é a votação deste projeto de lei na especialidade. Os senhores deputados e as senhoras deputadas receberam o quadro comparativo, o artigo a artigo, e temos, portanto, a alternância de podermos votar de forma global ou artigo a artigo. A senhora deputada Ana Mesquita já deixou a ideia de ser votado artigo a artigo. Portanto, a não haver objeção, vamos votar artigo a artigo, então. Não percebi, Sr. Deputado, acredito. Portanto, vamos votar então artigo a artigo. Estão em posse do respectivo documento e começava, portanto, o quadro de votação do projeto Lei número 497 desta legislatura e da primeira sessão legislativa do PAN, limita a alteração de valor das propinas do curso técnico superior profissional, segundo e terceiro ciclo de estudos no ensino superior público. Artigo 1, objeto, a presente lei estabelece limites de alteração ao valor das propinas dos cursos técnicos superiores profissionais e dos cursos segundo e terceiro ciclo de estudos ministrados em instituições de ensino superior público, definidos e publicitado a quando da entrada do estudante naquele curso e durante a frequência do mesmo. Eu penso que a alteração substantiva será no artigo 3A. Mas, de qualquer maneira, vamos proceder aguardando da parte do Partido Comunista Português a indicação. Vamos só. Eu tenho a indicação já do Bloco de Esquerda e do PAN, votação de todos os artigos a favor. Portanto, votamos de forma, então, global, os artigos todos, está a situação ultrapassada, e depois, naturalmente, aguardamos o que nos tiver a dizer a Sra. Deputada Ana Mesquita, relativamente à votação. Portanto, temos já, eu diria, eu colocaria, ao invés da leitura que estava a fazer, a votação de todos os artigos, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Quem vota a favor? Temos o registro do Bloco de Esquerda e do PAN. Bloco de Esquerda e PAN. Quem se abstém? Estamos a votar o conjunto. Quem vota contra? Partido Socialista, Iniciativa Liberal e PSD. Portanto, está reprovado. PSD, Iniciativa Liberal, e o PEV vota contra também. Sra. Deputada Mariana Silva. Muito obrigado. E o PEV. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa está-nos a acompanhar ainda? Preciso fazer o registro da votação. De qualquer forma, está rejeitado, portanto, a aprovação destas alterações na especialidade, de maneira que vamos registar os votos a posteriori, mas já temos o global, falta-nos do Partido Comunista e do CDS-PP. Portanto, mas está rejeitado o ponto número 5, projeto de lei 497. Passamos então agora, conforme pedido expresso, para esta ordem do dia, ao ponto número 7, é assim? Ao ponto número 7, que diz, é o projeto de resolução 892 desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria da Iniciativa Liberal, pela inclusão dos estudantes a estagiar em todas as entidades de saúde, nos grupos prioritários de vacinação, para a sua proteção e dos utentes. Tenho a palavra, para a discussão deste projeto de resolução, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução 892 da Iniciativa Liberal apresenta-se muito simplesmente porque é de uma evidente necessidade, aliás, não só dito por mim, mas dito pelo próprio coordenador da Task Force do Plano de Vacinação, que ainda há dias aqui na Assembleia da República referi exatamente que era necessário fazer a correção da inclusão nos grupos prioritários de todos os estudantes que, por motivos de estágio curricular, estivessem a frequentar as entidades de saúde e que passassem, portanto, a fazer parte dos grupos prioritários de vacinação, não só para a sua própria proteção, mas também para a proteção dos doentes com os quais venham contactar. E, portanto, nesse sentido, ficava-me exatamente por aqui com esta apresentação, que é da mais óbvia necessidade e também de sentido lógico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Para usar a palavra porque a pediu, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Margarida Balseiro Lopes. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu queria apenas elogiar e saudar a iniciativa da Iniciativa Liberal, este projeto de resolução 892, Nós também consideramos que é fundamental haver uma proteção acrescida destes estudantes que têm estado na linha da frente. É verdade que, já depois deste projeto de resolução ter dado entrada, terá havido compromisso, em particular junto às ordens dos estudantes de enfermagem e de medicina, de que serão incluídos no plano de vacinação como prioritários, mas nunca é demais este compromisso aparentemente público ser efetivado e serem de facto prioritários.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Vais dar a palavra do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Alexandra Moura. Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, está a nos ouvir e a ver?
Estou sim, Sr. Presidente.
Muito bem, pode usar a palavra, Sra. Deputada. Tenha a bondade.
Cumprimento novamente todas as senhoras e os senhores deputados e gostava de dizer que, no nosso entendimento, para o Partido Socialista, a vacinação é absolutamente estratégica como talvez o principal instrumento para combater esta pandemia e, portanto, estamos, obviamente, todos concordantes face ao facto deste dossiê necessitar de um feedback permanente de todos e dos contributos de todos, que naturalmente têm que ser analisados e têm que ser decididos pelo grupo da Task Force que foi designado. O plano de vacinação é isso mesmo, é um plano e, portanto, foi definido por uma equipa de profissionais reconhecidos, a quem todos nós reconhecemos naturalmente o mérito na área da saúde, e aclarou recentemente o facto de o plano de vacinação ser cumprido em função do número de previsão das entregas, em função dos riscos prioritários, dos grupos de risco prioritário que vão sendo definidos e, naturalmente, em função das diferentes novidades, entre aspas, que o mundo científico vai trazendo também a esta discussão, que naturalmente tem que ter consequências na adaptação do plano no seu dia-a-dia. Nós temos para nós de que a definição dos grupos prioritários tem sempre em consideração diferentes níveis de disponibilização das vacinas, as diferentes fases da pandemia. Hoje não é igual àquilo que foi no início de janeiro e não será naturalmente igual àquilo que passamos em setembro. Às características, obviamente, da população e a probabilidade de exposição ao Covid e, naturalmente, também à preservação dos serviços essenciais na saúde. E diria que, do ponto de vista do grupo parlamentar do Partido Socialista, é tudo o que se nos oferece dizer sobre este projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Está ainda em discussão. Não sei se tenho alguém para usar a palavra por via digital. Se presencialmente também ninguém pretende usar a palavra, nós passávamos ao ponto seguinte. Está o ponto número 7 esgotado com a apresentação e a discussão do projeto de resolução 892 da Iniciativa Liberal. Passamos então, conforme ficou estabelecido no início da ordem do dia, ao ponto número 12. Foi um engano, era o 13. Era o 13 que já estava. Tem razão, porque chegou em 12 e depois evoluiu para 13. Nós anotámos e tivemos essa percepção. Portanto, então, agradecendo de qualquer forma, podia haver um percalço, mas não houve, felizmente. Agora, então, para usar da palavra no seu pleno e legítimo direito, vai usar da palavra para o ponto número 12, que eu vou enunciar, discussão de projeto de resolução 930 desta legislatura e desta sessão legislativa da Iniciativa Liberal pela educação inclusiva em estado de emergência. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, tenha a bondade.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Este projeto de resolução da Iniciativa Liberal, o 930 pela educação inclusiva em estado de emergência, vem na linha de várias iniciativas que temos tido que demonstram a preocupação que temos com os impactos que a pandemia tem tido na educação como um todo e, sobretudo, no ensino presencial ou na ausência dele em Portugal.
E se isso é verdade de uma forma genérica, é particularmente verdade para os alunos que têm necessidades de educação especial, para quem a suspensão ou a interdição de ensino presencial tem tido consequências particularmente gravosas. É conhecido que em Portugal, quando há necessidades de educação especial, há um conjunto de medidas de suporte à aprendizagem que são passíveis de serem mobilizadas, que se dividem em três escalões, as universais, as seletivas e as adicionais. As universais não vou discutir exatamente por serem universais e serem afetadas de forma idêntica para todas, para todos os alunos. As adicionais são tão específicas que não são possíveis de ser objeto de uma iniciativa legislativa de natureza genérica como é esta, mas as medidas seletivas que se aplicam a alunos com necessidades de aprendizagem educação especiais e que têm sido particularmente afetadas pela suspensão do ensino presencial, essas sim preocupam-nos e essas são o objeto deste projeto de resolução, desta iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal. E, portanto, o que nós dizemos aqui é que é absolutamente prioritário que, mesmo no contexto daquilo que ainda hoje iremos discutir nesta reunião, de uma reabertura do ensino presencial, de uma retoma devidamente planificada do ensino presencial, mas nesse contexto é de especial prioridade a atenção que tem que ser dada a estes alunos, os alunos para os quais foram mobilizadas medidas seletivas de aprendizagem. Porque em função daquilo que os seus diretores de turma ou os docentes de educação especial venham a definir caso a caso, é insubstituível a parte presencial do ensino e para estes alunos é particularmente gravoso o atraso de aprendizagem que se pode vir a verificar nestes anos letivos que já vão de 19-20 e de 20-21, que já têm várias semanas de suspensão da atividade letiva. E, portanto, é uma matéria que afeta um número considerável de alunos em Portugal e que pode ser, ainda mais do que para os alunos sem necessidades especiais, pode ser de uma recuperação absolutamente impossível e, portanto, não podemos condenar por inação estes alunos e estes jovens a viverem com este atraso de uma forma permanente. E, portanto, é nesse sentido que este projeto de resolução é submetido, para chamar a atenção, para que não passe despercebido este problema específico dos alunos com necessidades de educação especial, para o qual é necessário voltar a ter ensino presencial o mais depressa possível.
Muito bem, está aberta a discussão quanto a este projeto de resolução 930, já devidamente explicado pelo Sr. Deputado Junco Coutrinho Figueiredo. Para usar a palavra, porque já pediu, chamo a Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Carla Madureira.
Boa tarde.
Tenha a bondade, só nos falta a imagem, está com a imagem e com o som. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma boa tarde a si e a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. Em relação a este projeto de resolução apresentado pela Iniciativa Liberal, realmente o Partido Social Democrata tem feito também e chamado a atenção para as questões que preocupam os alunos com necessidades educativas especiais e o facto desta pandemia ter, em alguns casos, impedido que estes alunos possam acompanhar as matérias como seriam desejáveis. Aliás, em várias audições que temos feito, temos reparado em contactos com associações que estão a trabalhar esta problemática e acompanham de perto os alunos com estas medidas adicionais e os alunos das necessidades específicas e da educação inclusiva. Queremos dizer que temos tido conhecimento de que alunos que beneficiam das medidas adicionais fizeram regressão nas suas aprendizagens, pelo facto de não estarem a ter o acompanhamento. Embora neste segundo confinamento as escolas tenham aberto para receber estes alunos de medidas adicionais, há também relatos de alunos em que as terapias não foram incluídas e que o tratamento não foi dado a todos, apesar de haver alunos que vão às escolas, há meninos e meninas de medidas adicionais que ficaram impedidos de receber as suas terapias. Em relação ao assunto desta tarde específico das medidas seletivas, realmente o Partido Social Democrata concorda com esta posição da Iniciativa Liberal. Há de facto alunos com estas medidas seletivas que têm de ter um acompanhamento permanente, sob pena de ficarem com o seu estudo em atraso e com as suas aprendizagens atrasadas, e é importante que o Governo olhe para estas crianças de forma atenta e verdadeiramente inclusiva. Não basta estar a anunciar as medidas e têm feito várias ou têm sido feitos vários anúncios na esta questão da educação inclusiva e do próprio apoio à deficiência, mas a verdade é que está a falhar, e o Governo e o Ministério da Educação está a falhar com os alunos de educação especial, com os alunos de educação inclusiva, e é preciso olhar para os alunos das medidas seletivas de forma diferente e garantir que eles possam ter o seu estudo presencial o mais rápido possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Nosher. A deputada Carla Madureira vai usar a palavra, que já se tinha inscrito por via digital, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Lúcia Araújo. Senhora deputada Lúcia Araújo.
Boa tarde, senhor Presidente.
Boa tarde. Só nos falta a imagem, mas estamos a ouvi-la perfeitamente.
Senhor Presidente, senhores...
Tenho o vídeo ligado, senhora deputada Lúcia Araújo.
Tenho sim.
Mas não a estamos a ver.
Então só um bocadinho que eu vou voltar a ligar.
Já estamos a vê-la e estamos a ouvi-la. Estamos a vê-la em fotografia.
Não, mas eu vou ligar o vídeo só um bocadinho, senhor Presidente. Peço desculpa, mas eu estava com o vídeo ligado. Está-me a ver, senhor Presidente?
Ouvi perfeitamente, senhora deputada Lúcia Araújo Silva. Tenha a bondade.
Já tenho imagem, senhor Presidente.
Temos imagem e são. Estamos a ouvi-la perfeitamente. Tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, senhores deputados. Na sequência da pandemia e, consequentemente, no contexto do estado de emergência decretado por sua excelência o senhor Presidente da República e aprovado neste Parlamento, o Conselho de Ministros aprovou o decreto que regulamenta as medidas a adotar para todo o território nacional, da qual o encerramento de escolas é uma dessas medidas. E a partir de 8 de fevereiro de 2021, as escolas retomaram o ensino online. Poderemos sempre questionar se o ensino online será o modelo perfeito no processo de ensino-aprendizagem. E todos nós subscrevemos que o lugar dos alunos é na escola. O lugar dos professores é na escola. É aí que todos querem estar, é aí que todos se sentem bem. Mas, senhores deputados, vivemos momentos que ninguém pensava viver e que ninguém quer viver, e estando a saúde pública acima de qualquer outro desígnio. Assim, e na discussão do projeto de resolução 930 da atual legislatura e da atual sessão legislativa pela educação inclusiva em estado de emergência, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cabe-me dizer que o Ministério da Educação tem implementado várias medidas no sentido de proteger os alunos mais vulneráveis. Mesmo em regime presencial, sempre que necessário, são assegurados os apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e pelos centros de recursos para a inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos centros de apoio à aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, salvaguardando-se assim, no entanto, as orientações das autoridades de saúde. Também é garantido o apoio presencial aos alunos em risco ou em perigo, sinalizados pelas CPCJs, e aos alunos cuja escola considera ineficaz a aplicação do regime não presencial e em especial perigo de abandono escolar. É ainda importante referir que se mantém em funcionamento a rede de mais 700 escolas de acolhimento para filhos dependentes a cargo dos trabalhadores essenciais e que servem também refeições aos alunos beneficiários da ação social escolar. E ao nível da intervenção precoce, na infância, o acompanhamento das crianças e suas famílias está a ser assegurado presencialmente. Para terminar, e pelo respeito democrático pelo projeto em discussão, apresentado pela Iniciativa Liberal, reafirmar que o referido projeto contempla propostas intempestivas que já se encontram em prática nas escolas, disse. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado nós, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu solicitava agora aos serviços, se há mais alguma inscrição. A Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, vai usar a palavra e depois... Pedido também a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Tenha a bondade, Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e os que estão a assistir pela via digital. O projeto que a Iniciativa Liberal aqui traz, no que ao Bloco de Esquerda diz respeito, é um reforço na medida em que permite chamar a atenção para a problemática dos alunos com necessidades educativas especiais. Se bem que a resposta a estes alunos na primeira pandemia foi uma, e agora, neste segundo momento, a resposta já está a ser outra, na medida em que as escolas mantiveram-se abertas para estes alunos. Apesar de tudo, foi possível então que estes alunos mantivessem a sua presença na escola, uma vez que o acompanhamento e o trabalho com estes alunos é de facto essencial e as problemáticas associadas a estes alunos não podem de maneira nenhuma ser trabalhadas de uma ou outra maneira a não ser presencialmente. Portanto, este projeto tem bom acolhimento por parte do Bloco de Esquerda, na medida em que permite chamar a atenção para esta problemática tão urgente no nosso sistema de ensino. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Vai usar a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto que aqui nos encontramos a discutir, o PCP acha importante e relevante que haja aqui um olhar mais atento sobre aquilo que é a situação da educação inclusiva em contexto de surto epidemiológico, porque tem havido efetivamente uma série de impactos, como já aqui foi dito, ao nível da regressão de algumas aprendizagens e das dificuldades, inclusivamente ao nível do apoio em termos dos alunos abrangidos. Agora, quando nós falamos ao nível das medidas, se incluirmos as medidas universais, elas aplicam-se a todo o universo de alunos. E, portanto, o que estamos aqui a dizer, e era um pouco a questão, que se são só as seletivas ou se são as universais, ou exatamente o que é que se quer dizer com o projeto de resolução, porque as universais são para todos, não é? Pronto. E, sim, certo, mas a questão aqui é... A questão aqui é que, efetivamente, o que nos parece é que nesta fase, e eu estou a fazer esta pergunta por uma questão lógica, nesta fase daquilo que nós temos tido conhecimento, aquilo que está recomendado, de certa maneira, está a ser implementado. Ou seja, deve haver uma consideração por parte dos alunos e dos professores quando um caso não está em melhor situação, sendo em acompanhamento à distância, deve naturalmente ser encaminhado para outro tipo de acompanhamento. E daí a questão das medidas universais, porque na verdade toda esta situação só vai ter uma resposta adequada a partir do momento em que for possível regressar ao regime presencial, que é o caminho que o governo tem de fazer no sentido de preparar todas as condições para que isso seja uma realidade assim que possível e para que o regresso seja feito com segurança. Daí nós colocarmos esta questão, porque nos parece que o projeto de resolução, por um lado, o que vem colocar é uma coisa que de certa maneira já está em prática. Por outro lado, o que nos parecia aqui importante era garantir todos os meios que permitissem que essa resposta, quando nós falamos desta questão, e nomeadamente dos recursos que estão em falta e que ainda não estão a permitir que haja este acompanhamento integral a todos os alunos. Como é evidente, se for este projeto de resolução no sentido de um reforço de sensibilização em relação a esta matéria, não temos problema nenhum em fazer isso, mas o que, e deixamos esta nossa opinião, o que efetivamente agora o que se impunha era o reforço dos meios disponíveis para dar o acompanhamento aos alunos que já estão identificados nesta situação e que o governo começasse a trabalhar para aquilo que também é urgente, que é preparar o terreno para se poder voltar às atividades presenciais, mas naturalmente isso será o âmbito de outra iniciativa que não esta, como é evidente.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Não sei se temos mais algum pedido de intervenção. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, autor do.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para muito rapidamente agradecer todos os contributos que foram dados a esta discussão e concretamente aqui à Deputada Ana Mesquita, que interpela diretamente qual é o nosso objetivo com isto. As nossas informações sobre a generalização da continuação presencial dos alunos sujeitos a medidas seletivas não corresponde a ser tão generalizado assim. Em muitos casos onde não se passa, e nem todos por falta de recursos, imagino que muitos deles sim, e seria uma maneira de fazer, exigir mais recursos para depois não haver esse pretexto de não realizar os acompanhamentos presenciais que se impõem, mas preferimos fazer isto ao contrário exatamente pelo motivo que disse, que é chamar a atenção, mais do que chamar a atenção, tornar prioritário, urgente, tratar estes casos, para que os recursos que eventualmente estejam a poder justificar não se fazer este acompanhamento presencial estejam cobertos pela prioridade que lhe é dada e, portanto, sejam mais facilmente acessíveis. Porque se se pede recursos para todas as situações, mesmo naquelas em que não é a falta de recursos que está a retardar o ensino presencial, mas é a falta de prioridade que não tem sido dada pelo Ministério da Educação, então aí se calhar não estamos a atrasar o problema em vez de resolver. Portanto, é pôr a pressão do lado de quem tem que resolver, que é reagir às necessidades concretas de cada caso, de cada aluno que está neste momento a necessidade de acompanhamento educativo especial e não está a ter exatamente, porque nunca foi devidamente prioritizado. Reconhecendo, embora também aquilo que já foi dito pela deputada do Bloco de Esquerda, que nesta segunda vaga da pandemia houve, apesar de tudo, algumas escolas que ficaram abertas só para este efeito, mas com um impacto bastante escasso da realidade que nos foi dada a perceber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, pelos esclarecimentos complementares aqui à Comissão. Eu não sei se não há mais ninguém inscrito. Dávamos por hoje por esgotada a discussão deste projeto de resolução, que seguirá, portanto, agora o seu trajeto devido. Passamos, conforme acertado no início da ordem do dia, ao ponto número 14, dando a palavra novamente ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, cujo partido é autor do projeto de resolução 985 desta legislatura e desta segunda sessão legislativa, pela reabertura das escolas em segurança. Tenha a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, tenha a bondade.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Agradeço esta flexibilidade também a si e a todos os seus deputados que permitiram a alteração da ordem de trabalhos e a paciência de me ouvir três vezes seguidas a apresentar projetos de resolução. Mas não podíamos acabar com um projeto de resolução da maior importância do que este que aqui temos e tem a ver com um tema que tem estado muito na ordem do dia. Este nem sequer é dos projetos de resolução que tardou demasiado a vir a discussão à Assembleia, tem pouco mais de 15 dias, mas tem estado muito na ordem do dia porque o Governo, por motivos que diz que é de gestão de expectativas, recusa-se a fazer um planeamento conhecido e antempado e usar uma política de comunicação proativa relativamente, concretamente, no que diz respeito ao desconfinamento, ao caso concreto do ensino presencial, e isto não só não permite às famílias programar a sua vida, aos alunos começarem também a planear a forma como vão alterar o seu regime de aprendizagem. Portanto, é absolutamente urgente que isto venha a acontecer. Já ouvimos o anúncio para 11 de março, eu não sei porque é que esse dia é tão particularmente cabalístico para o Governo. Isto tinha que acontecer ontem, não é hoje, já é tarde demais. E, portanto, nós, quando propomos três coisas simples, mas muito importantes neste projeto de resolução, de que o plano de reabertura das escolas seja tornado público imediatamente, que esse plano inclua, para efeitos do ensino presencial em segurança, o acompanhamento de um plano de testagem, nomeadamente testes rápidos, em todo o ambiente educativo, todas as escolas, abrangendo professores, auxiliares e alunos, e que desenvolva também planeamento concreto para a recuperação dos atrasos de aprendizagem que já se verificaram neste ano letivo. As três coisas têm que funcionar em conjunto para nós, para que possamos evitar ter que voltar até o final deste ano letivo a ter a necessidade de não ter o ensino presencial na plena normalidade. Esta matéria é da maior importância, acho que ninguém nega isso, e não somos só nós, deputados, e eu em particular aqui em nome da Iniciativa Liberal, que o dizemos, citamos neste projeto de resolução três estudos concretos da Comissão Nacional de Saúde Materna da Criança e Adolescente de novembro do ano passado, da nova School of Business de fevereiro deste ano sobre o impacto muito assimétrico dos atrasos de aprendizagem conforme a origem socioeconómica dos alunos e também do ponto de vista mais genérico de impacto nos países, no desenvolvimento dos países, da sua economia e não só, um estudo também de finais de 2020 da Capital Economics que mostra que podem haver impactos que chegam a atingir em média 1,5% do PIB para atrasos de aprendizagem do tipo que temos já verificado em Portugal nos dois últimos anos letivos. E, portanto, a matéria não podia ser mais importante, a urgência que devia presidir à sua solução também não podia ser maior, e, portanto, é nesse sentido que achamos que este projeto de resolução faz todo o sentido aparecer agora e não podemos esperar sequer para 11 de março para ter este plano concreto, acompanhado do plano de estágio, acompanhado do plano de recuperação de atrasos de aprendizagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Pediu a palavra por via digital já a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem eu concedo desde já para a discussão deste projeto de resolução. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que me estou a fazer ouvir.
Perfeitamente.
Pronto, muito obrigada. Também muito sinteticamente, como é a minha tónica de hoje, para dizer que acompanhamos este projeto de resolução da Iniciativa Liberal, acompanhamos nas suas três recomendações, na perspectiva de uma abertura faseada, mas o quão mais cedo possível, embora, enfim, a recomendação não estipula uma data e, a meu ver, também ainda bem. Eu acho que o que se pretende é que seja mais cedo do que mais tarde, mas o estabelecimento de uma data depende de uma avaliação de critérios científicos, de uma tal matriz que, enfim, que alguns de nós também já vamos conhecendo e que provavelmente recomendará que haja essa abertura faseada já ainda antes da Páscoa, mas veremos. Mas, portanto, que haja sim uma abertura, que ela seja acompanhada por testagem em massa para regular e particularmente focada quando houver surtos, para garantir a segurança, de facto, da comunidade escolar e, muito importante, a terceira recomendação, que se estabeleça um programa de recuperação daquilo que foi ficando para trás, quer dos alunos que tiveram dificuldades em aceder e que mesmo através da resolução do Conselho de Ministros poderiam estar na escola, mas provavelmente não estiveram, mas também daqueles alunos que já traziam dificuldades prévias e que se agravaram com esta forma de ensino à distância. E, portanto, também entendemos que este é o timing certo e que seria muito bom que a Assembleia pudesse fazer esta recomendação de uma forma audível ao Governo. Muito obrigada.
Obrigado. Foi usada a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cláudia André, e depois, já por inscrição, a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Cláudia André, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Congratulamos a Iniciativa Liberal pela iniciativa, por este projeto de resolução. Acompanhamos, e começamos já por dizer que acompanhamos todas as propostas desta iniciativa, até porque elas vão exatamente ao encontro daquilo que o PSD tem reivindicado e que tem questionado o Governo. Consideramos fundamental a questão da testagem, que seja recorrente, que seja gratuita a toda a comunidade escolar, e também acompanhamos e a grande preocupação com a implementação da recuperação das aprendizagens a todos os alunos. Eu não diria só neste ano letivo, mas também nos dois anos letivos, porque sabemos que até o anterior a questão da recuperação não ficou concluída e esclarecida. E quanto ao plano de abertura, concordamos que não se aponte data, deixemos isso realmente com os especialistas. No entanto, isso não invalida que não exista um plano com fases de abertura, com quais os ciclos que avançam primeiro para o ensino presencial. Também não há necessidade de termos uma data, mas há necessidade de perceber quais são as medidas tomadas e para que ciclos, a quando da abertura. E daí concordarmos com o proposto, reconhecendo a importância da recuperação das aprendizagens, de um plano atempado e estruturado, assim como das testagens a toda a comunidade escolar. Por isso, vamos acompanhar esta proposta. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O que a Iniciativa Liberal aqui nos traz é as condições mínimas de reabertura das escolas que o Bloco de Esquerda anda até a recomendar ao Governo desde o início do ano letivo e outras desde antes disso, porque temos exatamente esta preocupação há muito tempo e essa eu acho que é compartilhada, de que fechar e abrir escolas não pode ser a decisão instantânea, sem ter em conta os impactos sociais, pedagógicos que essa decisão tem. Não pode ser a decisão instantânea, como se não fosse possível agir sobre as escolas para tentar controlar os contágios em contexto escolar antes da decisão de fechar as escolas. Nós compreendemos o contexto que estamos a viver, compreendemos que chegou a um ponto limite, sobretudo de cuidados intensivos, que obrigou a este confinamento geral, mas é verdade que, tanto no início do ano como na preparação da terceira vaga, houve medidas de promoção do afastamento, como a diminuição do número de alunos por turma, que nós já recomendamos desde junho do ano passado e que o Governo se recusou sequer a estudar ou a tentar pensar em implementar, como o reforço dos funcionários para a desinfecção e para a limpeza e para o desdobramento dos horários das escolas, que permitiria o afastamento, que também foram caindo a conta-gotas e que tem sido difícil de concretizar, como a testagem em massa, que foi uma proposta que, aliás, já foi votada no Parlamento também, e que nós aqui trouxemos no ano passado, e que o Ministro hesitou, e que só decidiu avançar com uma testagem quando já estava a dias do encerramento das escolas. E agora, achamos nós também, que, aliás, há um estudo do Centro Europeu de Controlo de Doenças que diz que o principal foco de contágio nas escolas são os adultos, e que tem a ver com contactos não necessariamente no espaço da sala de aula, mas com contactos laterais, portanto, as entradas das escolas, as refeições, os contactos de professores com professores, contactos que não se dão exatamente na sala de aula, e que, portanto, que eles devem e podem ser mitigados. Uma das recomendações desse estudo é de que uma das formas de mitigar seria a vacinação. Seria incluir os educadores no plano de vacinação. Tudo isto tem que estar em cima da mesa. O que é importante é que se faça tudo o que estiver, o reforço das equipas sanitárias para acompanhamento das escolas, entender que as escolas não são especialistas em saúde pública e, portanto, não têm que ter sozinhas a capacidade de elaborar planos sanitários e planos de contingência e tudo aquilo que se obrigou as escolas a fazer. Portanto, tudo isto já passou por aqui. O Bloco de Esquerda fez vários projetos sobre esta matéria, várias perguntas ao Governo. Nós estamos de acordo que é preciso um plano de desconfinamento das escolas, de regresso às escolas, gradual, que comece pelos ciclos de ensino com as crianças mais pequenas e que permita minimizar o impacto emocional, de desenvolvimento até intelectual, social, do encerramento das escolas. Estamos de acordo que esse plano tem que ser claro, tem que ser transparente. Há depois um conjunto de matérias em que nós, evidentemente, não estaremos de acordo com algumas que eu já aqui disse, que não é possível preparar as escolas em tempos de pandemia para funcionarem em condições de qualidade e de igualdade sem um grande reforço do investimento público na escola pública, com todas as medidas que nós propusemos, e esse reforço na escola pública é, como nós vimos na altura em que foi debatido a questão dos contratos de associação, é incompatível com as políticas de cheque-ensino e de semi-privatizações que a Iniciativa Liberal depois defende no seu programa, mas isso são divergências que nós vamos manter em relação à Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Dá bem, então, a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este assunto, acaba por ser um pouco uma continuidade já do projeto anterior, mas que faz todo o sentido. O PCP, nós há muito defendemos isto, considera que o ensino presencial tem uma centralidade e uma importância no processo de ensino-aprendizagem, que não é de maneira alguma substituível por este modelo de funcionamento à distância e, sobretudo, quando falamos do ensino obrigatório, cada vez mais se confirma que o papel do professor na sala de aula é imprescindível no acompanhamento dos alunos e o acompanhamento que é prestado por outros trabalhadores da escola pública, nomeadamente por técnicos especializados, igualmente. E, portanto, o regresso ao ensino presencial surge aqui, nesta altura, como uma evidente necessidade de ser preparado. E, portanto, tem de se tomar todas as medidas para que possa ser normalizado o processo de ensino-aprendizagem, para recuperar os atrasos que foram provocados por estas medidas de exceção,
que têm vindo a ser adotadas, mas isto exige também, nós consideramos que é absolutamente fundamental, a adoção de medidas rigorosas que garantam todas as normas de segurança para proteger a saúde dos estudantes, dos professores e de todos os profissionais da educação. Mas, de facto, e cada vez mais percebemos isto, só o regresso ao ensino presencial nestas condições de segurança sanitária pode ser a garantia de que os alunos vão conseguir ter sucesso, evitar o abandono também, e que isto vai ser a garantia de que nenhum aluno fique condicionado no acompanhamento da matéria lecionada. Sobretudo, se alguma coisa há a aprender com a experiência anterior de confinamento, é precisamente isto, é que só a preparação atempada, o planeamento atempado daquilo que vai agora acontecer, pode contribuir para minimizar o estrago, que já não é pequeno. Para o PCP, isto implica não só medidas desta natureza, de planificação, mas efetivamente medidas que há muito vimos a reclamando, que passem muito mais do que decretar estados de emergência contra os quais nós temos votado e decretado confinamentos apenas e só como resposta global a tudo, é preciso uma resposta adicional. E para nós a resposta adicional, quer ao nível naturalmente daquilo que é a prioridade em termos da saúde, passa, neste caso concreto, pelo inequívoco reforço da escola pública, investimento com mais trabalhadores, com mais meios técnicos e materiais e a adequação das condições para que tudo possa funcionar da melhor forma. E, portanto, no que se enquadra em relação a esta perspectiva que nós temos, naturalmente acompanharemos iniciativas que traduzam isso mesmo e que, naturalmente, apontem um caminho de medidas que contribuam para o desenvolvimento harmonioso dos estudantes, com a possibilidade deles retomarem aquilo que é também um espaço fundamental para a sua vida, não só em termos de aprendizagem, mas também de lazer e de socialização, que é outro aspecto muito importante para a formação integral das crianças e jovens. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Vai usar a palavra, porque pediu, a Sra. Deputada Maria Joaquina Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Ora, boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em relação a este projeto de resolução, portanto, apresentado pela Iniciativa Liberal e que me cabe a mim, portanto, vir a dar a nossa posição, começo por lembrar e começo por referir que faz hoje. Faz hoje um ano, precisamente, sobre o primeiro caso de Covid-19 no nosso país. E lembro aqui os desafios que ultrapassámos, as respostas que tivemos, que tiveram que ser construídas, as incertezas que ainda persistem sobre a evolução da pandemia, nomeadamente o aparecimento de novas estirpes, e referir que foi um tempo de receios, foi também um tempo de esperança. Esperança essa concretizada na tão rápida descoberta das vacinas. Portanto, evidenciou-se o papel da ciência e da investigação científica em todo o mundo, e é essa, para mim, a primeira grande evidência destes tempos. Um ano decorrido é também dia de saudar as respostas do nosso Estado Social, a dedicação dos milhares de profissionais nas áreas da saúde, nas áreas do trabalho e também na área da educação. Estamos, portanto, na construção de uma sociedade mais justa, portanto, é a evidência, é a segunda evidência, a necessidade, a importância dos países poderem estar dotados de um Estado Social. Estamos em confinamento, portanto, o vírus não nos deu tréguas e há que o controlar, sendo que nos últimos dias surgiram finalmente boas notícias quanto ao seu combate, fruto do esforço coletivo de toda a população. Verificamos uma redução significativa do número de infectados, há menos internamentos hospitalares e avança o processo de vacinação em massa. E neste contexto, recentemente, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou a criação de um plano para os primeiros passos para um desconfinamento gradual, progressivo e diferenciado, por setores, numa estratégia de uma resposta refletida para responder à evolução da pandemia, com base em critérios científicos, mas também na possibilidade da retoma de outras atividades, nomeadamente na retoma da economia e na questão da educação e na reabertura das escolas e do ensino presencial.
O Ministério da Educação, em coordenação com outras áreas do Governo, está a preparar o seu plano de desconfinamento dos estabelecimentos escolares e que será apresentado muito brevemente, dia 11 de março, é já amanhã, como foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro. Os planos de desconfinamento não estão ainda à venda em qualquer loja. Dão trabalho para serem feitos em condições e para evitar a lógica do encerra ou do abre para encerrar a seguir. Relembro que para este ano letivo, o Ministério redefiniu o calendário escolar com um período de 5 semanas destinado à recuperação das aprendizagens do ano letivo anterior. Deu mais condições e reforçou os créditos horários e as tutorias dos professores no acompanhamento de alunos com mais dificuldades nas suas aprendizagens. As escolas, portanto, mantiveram-se abertas e acolheram os alunos de que mais dificuldades sofrem. Quero também lembrar que foram milhares os assistentes operacionais que foram contratados no reforço dos funcionários para as escolas. Também a Direção-Geral de Saúde anunciou que autoriza a disponibilização generalizada de testes a realizar. As recomendações deste projeto de resolução vêm de encontro ao construído, nomeadamente na opção pelo ensino presencial, seja na escola pública, seja na escola privada, e que desde a primeira hora afirmamos ser o que melhor proporciona a qualidade das aprendizagens dos nossos alunos em todas as vertentes do seu crescimento e que deve prevalecer, mas na garantia de condições de segurança sanitária de toda a comunidade escolar. Reabrir as escolas, sim, mas com a garantia de segurança de todas as condições de saúde para toda a comunidade escolar. Bem dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Joaquina Matos. Não sei se temos mais alguma inscrição. Não havendo mais inscrições, eu devolvi a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, se naturalmente entender que deve acrescentar mais algum esclarecimento relativamente ao
projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente, já que me passa a palavra, apenas para agradecer mais uma vez todos os contributos que deram a esta discussão e aguardar pelo momento da votação deste diploma. E agradecer mais uma vez também a flexibilidade da mesa para a reorganização da ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito bem, e mesmo no enfiamento do final da intervenção do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, eu colocava um pedido que me foi feito chegar pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que tem o mesmo problema de ter que girar de comissão em comissão, se poderíamos, mas isto só com a autorização dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas, do ponto 4, que lhe diz respeito, ponto 4, a discussão e votação do requerimento do CDS-PP para audição urgente do CRUP e do CSISP sobre um conjunto de matérias a ponderar em face do ensino à distância e do corrente ao letivo. Se não houvesse objeção, passaríamos a palavra ao ponto 4. Mas a Sra. Deputada Joana Mortágua vai intervir sobre a matéria. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, nós não objetamos a uma alteração da ordem, até porque muitas vezes somos nós que a solicitamos para melhor organização, tal como não fizemos até agora em relação à antecipação de discussão dos projetos da IEL, desde que isso, no final, não resulte em prejudicar a discussão dos nossos projetos 10 e 11, que já vieram da última reunião, que têm algum interesse e urgência política óbvios, não é? Prementes. E que nós gostaríamos de não ver novamente adiados, sobretudo se esse adiamento resultasse da nossa benevolência em relação aos adiamentos solicitados pelos outros grupos parlamentares para benefício das suas próprias iniciativas.
Muito obrigado, compreendemos perfeitamente a questão que coloca. Nós estávamos a falar, sinteticamente, foi-nos chegado um pedido da Sra. Deputada Ana Rita Bessa se, por motivo de participar noutra comissão, se poderíamos abordar já o ponto 4. Mas, obviamente, que só com a autorização do... Portanto, vai aguardar, nós vamos, recomeçamos. Como estes pontos em que terminamos agora, o ponto 14, foi ratificado pelos senhores deputados, qualquer alteração, só, obviamente, com a aquiescência dos senhores deputados ou senhores deputados. Se não, retomamos, passamos ao ponto número 2. Não. É que nós ainda temos o ponto, as aprovações das atas e comunicações do Presidente. É rápido. deixarmos para o final e chamávamos então o ponto 4 à mesa. É isso? Se não houver objeção, porque já tínhamos validado a ordem do dia, estamos agora a pedido expresso que nos foi feito chegar, da senhora deputada, o poder antecipar. Não o posso fazer, como é óbvio, sem a autorização dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Se estiver autorizado, e eu estou a questionar, se houver objeção, seguirá o percurso normal. Se não, então passaríamos ao ponto 4. Não há objeções? Não há objeções, então, eu chamava, parte do princípio, estou a partir do princípio, não estou a factualizar. A senhora deputada Ana Rita Bessa está a nos ouvir?
Estou sim, senhor Presidente.
A senhora deputada acompanhou o pedido que nos fez chegar e, portanto, a palavra é da senhora deputada Ana Rita Bessa. Não houve objeção a que integrássemos o ponto 4 agora. Tenha a bondade, então, para poder seguir o percurso normal também da atividade deputada. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço às senhoras deputadas, compreendo a senhora deputada Joana Mortágua muito bem e vou ser, portanto, muito rápida em relação a este assunto. O Grupo Parlamentar do CDS tem recebido, como imagino que os outros grupos parlamentares também, quer algumas preocupações por parte dos docentes e investigadores do ensino superior por causa da eventual extensão do ano letivo no que diz respeito, por exemplo, à realização de estágios, avaliações presenciais e tudo mais. Que tem tido, que pode ter implicações nos docentes com contrato a termo certo. Por outro lado, também preocupações do que diz respeito às suas próprias avaliações enquanto docentes, uma vez que o seu perfil de trabalho foi alterado em face da pandemia. E, por outro lado, por parte das federações académicas também e das associações académicas, no que diz respeito ao combate ao insucesso escolar, à própria avaliação que se deseja presencial, mas que ainda não é claro qual será, e ainda, embora não faça referência explícita a isso, aos temas da saúde mental. Apresentamos um requerimento, portanto, para ouvir o CRUP e o CSISP como principais e primeiros decisores nestas quatro áreas, para que ainda antes que o Parlamento possa tomar iniciativas nestas matérias, possamos saber quais é que são as orientações que estas instituições pretendem dar ou não, para que depois também possamos conhecer qual o espaço que o Parlamento deve ou não ocupar na resolução dos problemas que nos vêm chegando. E é por isso que pedimos esta audição, que pelo nosso lado pode ser uma audição conjunta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós, senhora deputada Ana Rita Bessa, está em discussão então o requerimento. Senhora deputada Cláudia André, tenha a bondade. Parlamentar do PSD.
Para dizer que acompanhamos completamente o requerimento e aprovamos e concordamos com os argumentos do CDS, congratulamo-lo pela proposta.
Muito bem, está alargado ainda para a senhora deputada Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, tenha a bondade. Ainda não me tinha apercebido, é a senhora deputada. Faltava oção. Vamos passar então, não havendo inscrições para o resto da discussão deste requerimento do CDS-PP, para a audição no urgente do CRUP e do CSISP sobre um conjunto de matérias a ponderar em face do ensino à distância no corrente ano letivo. Eu vou colocar então este ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Portanto, foi aprovado o requerimento, agora seguir-se-á depois a marcação das respectivas audições, que serão, como nos deram a entender, em conjunto. Deu-nos a entender a própria senhora deputada Ana Rita Bessa. Ora bem, agora os pontos 2 e 3 ficariam para o fim, conforme já me relembraram, e estaríamos na discussão do ponto 6, íamos trazer à discussão da Comissão, O ponto 6, que é a discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Projeto de resolução 777, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela criação de um fundo de apoio ao associativismo juvenil. Projeto de resolução 852, do PAN, criação de um programa extraordinário de apoio ao associativismo juvenil. Projeto de resolução número 887, do CDS-PP recomenda ao Governo a criação de um programa extraordinário para apoio às organizações de juventude. Existe, ou foi-vos feito chegar, um quadro comparativo e um texto final para portanto, esta discussão e votação. De qualquer maneira, eu dou a palavra aos senhores deputados e às senhoras deputadas que o queiram fazer.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Estou a ouvir. Quem nos está a falar?
Luís Monteiro, do Bloco
Senhor Deputado Luís Monteiro, para falar sobre o assunto. Tenha a bondade, Sr. Deputado Luís Monteiro, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero, antes de mais, agradecer o trabalho que os serviços da Comissão fizeram, não só na produção do quadro comparativo, mas também numa proposta de texto final. E este assunto já foi discutido, quero apenas informar que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nós estamos satisfeitos com a proposta que nos foi apresentada pelos serviços da Comissão e, portanto, podemos, da nossa parte, acompanhar a proposta de texto final que nos é apresentada. Caso isso não seja vontade dos outros grupos parlamentares que tenham também iniciativas sobre esta matéria, informamos desde já que a nossa votação na especialidade, se ela existir dessa forma, será a favor dos pontos que estão em cima da mesa, tanto no ponto 1 como no ponto 2. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Já deu nota, então, do acordo ao texto final elaborado pela Comissão. Eu não sei se a Sra. Deputada Bibiana Cunha nos está a acompanhar. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa ainda. Sim. Temos a indicação de que a senhora deputada Ana Rita Bessa votará a favor do texto final elaborado pela Comissão. Portanto, está em sintonia. Usada a palavra, sim, o senhor deputado Alexandre Poço, tenha a bondade do Grupo Parlamentar do PSD.
Sim, o Grupo Parlamentar do PSD também agradece aos serviços da Comissão o trabalho na junção do texto final dos três diplomas e, portanto, estamos em condições de votar favoravelmente os três, ou melhor, este texto final que nos é apresentado.
Portanto, mais um esclarecimento e agora, e sobre o mesmo tema, o Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, dar a nota que é um dia fortuito para estarmos a discutir os textos finais destes projetos de resolução, quando o Governo publicou uma portaria que vem reforçar e prorrogar aquelas que são as medidas extraordinárias de apoio ao associativismo juvenil. E, naturalmente, o Partido Socialista já aqui solidarizou-se com a matéria em causa, já, aliás, na generalidade, votou favoravelmente a dois destes três projetos de resolução, absteve-se num terceiro e, portanto, de facto, dizer que acompanhamos largamente aquilo que é o sentido de apoiar o associativismo juvenil. Ainda assim, Sr. Presidente, alertar, em primeiro lugar, para um ponto, que é o número 2, que diz mobiliza o dinheiro necessário para o Fundo de Apoio ao Desporto, quando queremos que... Isso é matéria ultravires deste texto, portanto a matéria correta deste texto é o Fundo de Apoio ao Associativismo Juvenil e, portanto, será com certeza um lapso que a Vossa Excelência e todos os senhores e senhores deputados consentirão em alterar, porque de facto parece o que está mais dentro do tema. E em segundo lugar, solicitar à mesa que possamos votar por pontos a especialidade deste texto, no sentido de podermos melhor acompanhar aquilo que é o seu sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Há um pedido, então, para votar ponto por ponto. Há outros que faziam a síntese do texto final, mas, obviamente, que a mesa está aberta àquilo que a Comissão decidir. Portanto, votamos a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ponto por ponto. Se não houver objeção, então, votaríamos ponto por ponto. Eu estou a falar também por via digital para aqueles e aquelas que nos acompanham, para sintonizarmos em termos de processamento da votação. Então, votaríamos o projeto de resolução, projeto de resolução 777, depois o projeto de resolução 852 e depois o 887, nos artigos que estão, votávamos este, este e este. O texto final? O texto final. Vamos então, para ser mais precisos, eu tinha só a tabela e tenho o texto final. Vou então fazer a leitura do texto final. Recomendo ao Governo que proceda à criação de um fundo de apoio extraordinário ao associativismo juvenil. A Assembleia da República resolve nos termos do número 5 do artigo 166º da Constituição recomendar ao Governo que, ponto 1, crie um fundo de apoio extraordinário ao associativismo juvenil de forma a auxiliar as associações juvenis com dificuldades financeiras a fim de mitigar as consequências da crise motivada pela pandemia causada pela doença Covid-19. A linha A, no pagamento das rendas da sua sede, no pagamento das despesas correntes, é a linha B. A linha C, no pagamento dos salários dos seus funcionários. A linha D, fruto de uma quebra de receitas comprovada dado o cancelamento das suas iniciativas. Portanto, colocamos à votação o ponto número 1.
Senhor Presidente,
para esclarecimento.
Se fosse possível, Senhor Presidente, gostávamos de votar as alíneas separadas do corpo do número 1, por favor. Votamos as alíneas A, B, C e D em conjunto e depois votamos o corpo do número 1, como habitual, Sr. Presidente.
Os restantes partidos identificados pelos serviços, porque não estava em gravação. Muito bem, e então voltamos o corpo do número 1. Cria um fundo de apoio extraordinário. Quem vota a favor? Quem se abstém? Eu comecei ao contrário. Quem se abstém? Votos contra? Não há. Portanto, foi aprovado por unanimidade o texto da linha 1. O Sr. Deputado, Sr. Deputada Joana Mortágua, a indicação do... A favor. A favor, portanto, está esclarecido. Muito obrigado.
Senhor Presidente, insistimos para saber e para esclarecer a Comissão sobre se vai ou não ser alterado o texto final no sentido de dizer fundo de apoio ao associativismo jovem e não fundo de apoio ao desporto, dado que estes projetos de resolução são sobre o associativismo jovem e não sobre o desporto. Deve ser uma gralha. Muito obrigado.
Associativismo jovem. Muito obrigado. Estava a ler o texto direto. Muito bem. O texto final, tal como o espírito dos projetos, tem a ver com o associativismo jovem. Mobiliza o dinheiro necessário para o associativismo jovem, referido no número anterior, através das verbas não investidas durante o ano de 2020, por parte do Instituto de Português de Juventude. Certo? Estamos habilitados a poder votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. E restantes partidos a favor? É assim? Muito bem. Em termos... Não tem indicação?
Não.
Faz o registro dos presentes. Muito obrigado, então. Está aprovado o texto final, conforme foi apresentado aos senhores deputados e às senhoras deputadas. E, portanto, o ponto número 6 está discutido e votado. Srs. Deputados e Srs. Deputadas, estamos agora no ponto 8 e no ponto 9. Tem a ver com discussão e votação do projeto de voto 462 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudação ao Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. E eu, por sugestão que me chegou de ser feita a discussão conjunta dos projetos de voto. Portanto, introduziríamos o oitavo e o nono de forma conjunta para serem discutidos e votados. O nono é o projeto de voto 463 do Bloco de Esquerda, de saudação pelo Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. E, portanto, são os títulos identificativos dos projetos são absolutamente iguais. Eu dava a palavra, no ponto 8, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Professor Alexandre Quintanilha. Tenha a bondade, pode usar a palavra quando entender, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito bem, não havendo ninguém numa distância frontal de 2 metros, pode à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Comissão para falar sobre este voto. Saudar o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência é não só da mais elementar justiça, como inteligente, porque aposta no futuro. O projeto de voto do Partido Socialista alerta para o facto de que os progressos na educação das mulheres nas áreas STEM, da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, durante as últimas décadas, apesar de significativos, estão ainda muito longe do desejado. Portugal, orgulhando-se de ser um dos países com as mais altas taxas de mulheres investigadoras, reconhece que nestas áreas a taxa era só de 21% em 2018. Querer atrair mais raparigas e mulheres para estes temas é inteligente, porque quando pensamos que nos desafios atuais que enfrentamos em áreas como a saúde, o clima, a inversão das pirâmides etárias ou a insegurança, é claramente uma forma de alargar e de incorporar visões mais diversificadas e interdisciplinares nestes desafios. Até os especialistas de marketing concordam. Num fascinante e longo artigo publicado em dezembro no Economist, reconhecem que as raparigas, hoje em dia, têm um leque muito mais diversificado de interesses e de identidades do que os rapazes. E reforçam. Para a maioria dos rapazes, o futebol e alguns jogos de vídeo mais populares é suficiente. Mas é com um misto de admiração e de fascínio que acrescentam. Para as raparigas, o marketing tornou-se muito mais difícil. Elas exploram cada vez mais o desconhecido. E na ciência, a história recente confirma essa atração por interfaces que têm muito mais dificuldade em serem apoiadas e financiadas, mas que mesmo assim são reconhecidas. Deixo só alguns exemplos para terminar e para falar delas. Marie Curie recebe 2 prémios Nobel, um na física e outro na química, por ter trabalhado precisamente na interface entre estes 2 domínios. Emmy Noether trabalhou na área da álgebra que permitiu a aproximação entre a física e a matemática, mais tarde desenvolvidas por Einstein. Lynn Margulis enfatiza a noção de simbiose ou de colaboração na história da evolução dos seres vivos contra a ideia prevalente da competição selvagem. Maria de Sousa explica a interação algo inesperada entre o ferro e o sistema imunitário humano. Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna, o Nobel da Química de 2020, aperfeiçoam um método de edição do ADN, cujo impacto na saúde e na bioengenharia já é gigantesco. Finalmente, Mariam Mirzakhani, única mulher com o prémio Fields de 2014, o Nobel da Matemática, e que numa entrevista confessou que gostava de atravessar as fronteiras imaginárias que as pessoas constroem entre os diferentes domínios do conhecimento. Fim de citação. Não consigo pensar numa melhor mensagem para justificar este voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Professor Alexandre Quintanilha. Chamava agora do Bloco de Esquerda para falar sobre o projeto de voto 462, que é o mesmo, que é precisamente o mesmo tema. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, Vice-Presidente da Mesa. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Luís Monteiro, que é quem acompanha este tema, este projeto, teve de ausentar-se para outra comissão. Eu quero apenas dizer que há, da parte do Bloco de Esquerda, interesse em chegar a um texto conjunto e que, com a permissão do deputado Quintanilha, o deputado Luís Monteiro entrará em contacto para chegarmos a um texto conjunto, que obviamente acho que faz todo o sentido, pela ocasião, que seja votado um texto em conjunto, já que estamos todos de acordo sobre a apresentação do voto. Obrigada.
Muito bem, a ideia, em forma de proposta, era que fosse elaborado um texto conjunto, que é o mais pacífico ou consensual relativamente ao tema, e depois proceder-se à votação, estando identificado esse texto comum. Ou procedermos à votação dos votos, conforme está na ordem do dia, mas esta proposta parece-me razoável. Sobre o efeito, a Sra. Deputada Ana Mesquita vai usar a palavra a seguir, porque sobre o mesmo tema, a Sra. Deputada Joana Mortágua queria usar a palavra. Sra. Deputada Joana Mesquita, Ana Mesquita, tenha a bondade. Agora misturei as duas. Sobre o mesmo tema.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o PCP não se vai pronunciar sobre a metodologia dos proponentes, que isso caberá aos proponentes articular, e nós não nos ofende qualquer uma das situações, porque os votos vão no mesmo sentido. O que gostaríamos de fazer era intervir sobre o voto, porque também estamos aqui a discuti-lo. E, em primeiro lugar, queríamos saudar o professor Alexandre Quintanilha e dizer olá novamente aqui na Comissão de Educação pela iniciativa tomada, bem como saudamos também o Bloco de Esquerda em relação a esta matéria. Parece-nos que saudar aquilo que é a intervenção das mulheres na ciência é fundamental, mas o PCP diz isto com frontalidade. É preciso ir para lá das declarações de boas intenções naquilo que concerne à promoção da efetiva participação das mulheres na ciência, porque nós sabemos que, nomeadamente ao nível da investigação científica, é uma realidade que é profundamente marcada pela precariedade. E se a precariedade afeta a vida de todos, a verdade é também, porque não é só uma questão exclusiva da ciência, todos os elementos e indicadores que existem nos dizem que a precariedade acaba por penalizar mais fortemente as mulheres. E na ciência também temos esses dados já, de certa maneira, identificados. Aliás, o estudo, o trabalho científico em Portugal, Precariedade e Burnout, que foi promovido pela FENPROF com coordenação científica da investigadora Ana Ferreira, conseguiu recolher, portanto, do CISNOVA, do SICSNOVA, permitiu recolher alguns dados que são preocupantes e que vêm comprovar, nomeadamente, que para as mulheres, em concreto, há aqui uma dificuldade ao nível das oportunidades de carreira, para toda a gente, mas naturalmente também para elas, dentro e fora do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e que esta incerteza, esta instabilidade, esta precariedade tem levado a que, por exemplo, o número médio de filhos das mulheres inquiridas em idade fértil seja cerca de metade do valor identificado a nível nacional em 2019, que é um índice de 1,42, e nas mulheres que trabalham em ciência 0,70. Uma das outras questões que tem surgido, sobretudo neste contexto do surto epidemiológico, tem a ver com as grandes dificuldades, por exemplo, em as mulheres terem condições sequer para por exemplo, fazer uma coisa tão simples, ou não, que é a apresentação de artigos. Porque, nomeadamente, tendo em conta que muitas tiveram que ficar sobrecarregadas também com a questão do encerramento das escolas, das que tinham filhos, tiveram que dar também esse apoio à família, mas depois não houve uma resposta por parte do governo a este nível que permitisse que não houvesse uma penalização tão grande. E, portanto,
face ao momento que nós temos hoje, estão criadas as condições para haver um aprofundamento da desigualdade. E isto é muito preocupante. E para nós, fazer a discussão de votos que são, efetivamente, de saudar pelo seu conteúdo e pelo seu objetivo, não podemos deixar de assinalar como uma preocupação, porque a precariedade, de facto, é muito lesiva para toda a gente e tem um peso particular naquilo que é a vida das mulheres na ciência. E, portanto, o PCP acompanhará estes votos, seja em texto conjunto ou individualmente considerados, deixando esta reflexão de que é preciso tomar medidas para que haja mais condições para a participação das mulheres na ciência. Obrigada.
Agora sim, a Sra. Deputada Joana Mortágua, tenha a bondade do Bloco de Esquerda.
Apenas para dizer que não temos preferência quanto ao método, ou seja, entre encontrar primeiro um texto conjunto, votar, ou votar já e depois encontrar um texto conjunto, não temos preferência. Esta coisa, aliás, dos votos virem às comissões é relativamente nova, portanto, não sei que tipo de tradição é que existe, mas deixamos à consideração do, se calhar, do professor Alexandre Quintanilha e do Partido Socialista da forma que entenderem ser melhor.
Muito, muito bem. Eu penso que a elaboração de um texto conjunto que é consensual ser apresentado, há percursos que podem ser perseguidos também, à semelhança de outros, que é haver um texto conjunto e ser a própria Comissão a apresentar, a fazer subir a plenário o voto para votação. Portanto, há também esta possibilidade, à semelhança de outros que já sucederam. Mas para, sobre o mesmo efeito, usada a palavra, a Sra. Deputada Cláudia André.
Posso, Sr. Presidente? Eu pedi a palavra para falar do conteúdo e da nossa posição sobre os votos. Não para me pronunciar sobre uma coisa que diz respeito aos autores dos próprios.
Bem.
Né? Mas, se me der a palavra. Bom, e o PSD agradece e congratula o PS e o Bloco de Esquerda, e em especial o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, pela apresentação destes projetos de voto. O PSD acompanhará com todo o gosto a fusão e, enfim, no modelo que entenderem. É evidente que reconhecemos e concordamos e estamos disponíveis para fazer o combate aos preconceitos e aos estereótipos que levam a esta diferença de género, em especial na ciência, mas em outros setores da sociedade. É um problema também cultural, não só um problema, enfim, estrutural, legislativo, mas é um problema cultural também, como sabemos, porque para as mulheres, por vezes, não estarem disponíveis em certas tarefas ligadas à profissão, também significa que os seus pares não têm também, provavelmente, as mesmas responsabilidades e o mesmo peso nas suas funções de família, mas é uma questão cultural, é uma questão estrutural, é uma questão que a nossa sociedade e nós, enquanto responsáveis, também temos a obrigação de reconhecer este valor e este combate e associar-nos ao combate contra os preconceitos e o estereótipo que está, e associar-nos então, como disse, ao Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, votando favoravelmente este voto, como é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais um esclarecimento e uma ajuda à progressão do conteúdo destes dois votos de congratulação e de saudação. A Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, pediu a palavra. Vai usá-la.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que chegamos a acordo relativamente à votação, que iremos votar os votos e depois então encontrar o texto em conjunto. Eu tinha alguma esperança que o autor do nosso voto pudesse chegar a tempo, mas não chegou e, portanto, independentemente de não ter sido eu a fazer breves considerações sobre isto, de facto é importante celebrar o Dia Internacional das Mulheres e das Raparigas na Ciência, mas não fazer desta celebração uma proclamação que saúda as que contra todas as adversidades conseguiram lá chegar, esquecendo esses mesmos obstáculos que existem para o sucesso e para a possibilidade das mulheres e das raparigas terem uma carreira na ciência por várias razões. Em primeiro lugar, porque aquilo que graça na investigação científica hoje em dia é a precariedade. E a precariedade afasta, obviamente, os jovens de uma carreira científica, mas afasta, sobretudo e principalmente, as mulheres, que têm outros fatores de discriminação na sociedade em que a precariedade se torna ainda mais grave. E esse é um fator material, evidente, que enquanto não for resolvido, será muito difícil aumentar o número de mulheres na carreira científica. Mas há outros fatores, e há fatores, como foram aqui ditos, culturais, identitários, que têm a ver com uma cultura e uma sociedade patriarcal que ensina às mulheres desde muito cedo que o seu destino é a dupla jornada, é o cuidado, são as áreas humanísticas, de que devem estar afastadas dos espaços públicos, do espaço de protagonismo público, mas também das carreiras mais duras, como se costuma dizer, e isso é evidente desde o momento em que se entra numa Toys R Us e se vê quais são os brinquedos dedicados às meninas e quais são os brinquedos que estão nas áreas reservadas para os rapazes e onde é que estão, ou onde é que costumam estar, felizmente em alguns sítios já não estão, mas onde é que é hábito estar em todos os laboratórios e os jogos de lógica e os jogos de construção, tudo aquilo que faz despertar outro tipo de interesses, até intelectuais, e outro tipo de competências ao longo da infância e da juventude. Portanto, há muitos obstáculos culturais, materiais, para que as mulheres possam aceder a carreiras de investigação. Felizmente, e como foi aqui referido, as mulheres têm esta capacidade multi-identitária que está a nascer também enquanto movimento e enquanto resistência e enquanto capacidade de resistência a esta discriminação de género. É um movimento de resistência das mulheres, eu acho que isso é importante, defesa dos seus direitos, também defesa da sua e afirmação das suas múltiplas identidades. E, portanto, o que nós consideramos é que saudar o Dia Internacional das Mulheres e das Raparigas na Ciência também é reconhecer os obstáculos e tentar superar os obstáculos que existem à integração das mulheres nestas carreiras e que ainda estão muito relacionados com a desigualdade de género e a existência de machismo nesta sociedade, por muito que novas velhas forças políticas tentem apagar e tentem voltar a pôr as mulheres dentro de casa, que nós sabemos que é aquilo que querem os novos forças de extrema-direita que graçam pelo mundo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Portanto, nós temos já a ideia de que vai haver a fusão de um texto comum entre o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. É assim? Aí votamos, então votamos os dois votos, temos que o fazer de forma um a um, portanto, mas vamos votar podemos, se for uma proposta portanto, da Comissão, obviamente, que votaremos os dois em conjunto. Se calhar, até para simbolizar o que vem a seguir, que é um texto, o texto conjunto, votávamos os dois em conjunto, se estiverem de acordo, certo? Portanto, mas depois, o voto fica-se na Comissão ou pretende a evolução para outro, para a Assembleia? Então sobe a plenário o tal texto conjunto. O texto conjunto é votado em plenário, claro, obviamente. Portanto, então estamos aptos a proceder à votação dos votos. Vamos fazê-lo de forma conjunta. Eu vou só dar nota para registro da identificação de cada um. O 462 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudação ao Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. O voto número 463 do Bloco de Esquerda, de saudação pelo Dia Internacional das Mulheres e Raparigas da Ciência, precisamente com o mesmo título, e agora o conteúdo depois será obviamente acertado pelos dois grupos parlamentares. Então vou colocar os votos à votação. Pedi a atenção daqueles que nos acompanham por via digital. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estão os dois votos considerados aprovados por unanimidade e será apresentado a posteriori um texto conjunto para depois subir a plenário. Resta-nos agradecer, portanto, a colaboração de todos os intervenientes nesta matéria e passar para o ponto... Ponto 10. Exatamente. Estando votados os dois votos. E antes de passar para o número 10, uma saudação particular ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, voltou à sua comissão, portanto que honrosamente presidiu no último mandato. É uma honra para nós ter sempre a sua presença, que é motivadora para cada um de nós também. Muito obrigado, não tem nada, nós é que agradecemos. Obrigado. Então, o ponto número 10, discussão do projeto de resolução 917 desta legislatura e da segunda sessão legislativa, é da autoria do Bloco de Esquerda, em que se recomenda ao Governo que garanta as condições para o ensino misto e não presencial, mobilizando recursos do plano para a transição digital. Eu dava a palavra, então, à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para intervenção a esta matéria. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é um projeto que o Bloco de Esquerda apresentou no início de fevereiro e, portanto, é um projeto que reage à decisão do Governo de encerramento das escolas e à evidência de que as escolas não estavam preparadas para este ensino não presencial de emergência. Não estavam preparadas e continuam a não estar em muitas das dúvidas que ainda existem, não estavam preparadas para adequar a matriz horária e a matriz curricular de forma minimamente homogénea, o que levou a que houvesse muitas disparidades em termos das cargas horárias e das cargas programáticas e das cargas curriculares que foram dadas ou que se tentam dar à distância e que depois fazem com que haja uma percepção de desigualdade que se aprofunda também aí, também na, digamos assim, na quantidade de matéria que é dada. Não estava preparada do ponto de vista da clareza sobre a avaliação, não se entende tentativa de manter uma suposta normalidade que não existe, de manter provas de aferição que coexistem com um diagnóstico que foi anunciado para o segundo período e que não sabemos o que é que lhe vai acontecer, um diagnóstico de carências educativas e pedagógicas relativas ainda ao confinamento anterior. Não se entende a insistência e a teimosia em manter um exame de nono ano, que numa circunstância destas, em que até há alterações dos exames nacionais de acesso ao ensino superior, é um exame que se já era obsoleto antes, agora é só um fator de maior instabilidade e de maior ansiedade nas escolas e nos alunos e de maior aprofundamento das desigualdades e, obviamente, uma questão fundamental que tem a ver com a incapacidade do Governo, parte por culpa alheia, e nós reconhecemos que há dificuldades do mercado, mas parte por culpa própria, porque não acautelou, apesar da promessa que fez, não acautelou aqui como devia a distribuição de equipamentos informáticos, não acautelou o acesso à internet, não acautelou esse levantamento a tempo de, depois, quando foi o encerramento das escolas, este processo estar concluído e haver mais condições materiais para o ensino não presencial. Nós não somos, nem poderíamos nunca ser, porque compreendemos o caráter estrutural da desigualdade social e da forma como ele interage com a desigualdade educativa, nós nunca achámos que a distribuição de computadores era a panaceia para o combate às desigualdades. E, portanto, que se distribuísse um computador a cada família estava resolvido o problema das desigualdades da educação em tempo de pandemia e que não haveria outros problemas, como se cada criança não tivesse uma família diferente, pais com formação de origem diferente, com capital cultural diferente, com condições para estudar diferentes, com condições de habitação diferentes e, portanto, tudo isto influencia e nós sabemos que influencia a forma como cada criança acede à igualdade, à educação à distância e achamos sempre que esta distância devia ser mais curta, encurtada da forma mais eficaz possível. Por isso é que neste projeto que incide sobre as questões da transição digital, o primeiro ponto é precisamente para garantir que só fica em ensino à distância, ensino não presencial, os alunos que não estão incluídos nas exceções. E quais são as exceções? Aquelas que estão definidas. E, portanto, que tem que ser dada uma prioridade aos alunos com necessidades educativas especiais, àqueles que são identificados como para quem o ensino não presencial não é eficaz. Portanto, haver uma grande capacidade de identificação das escolas, dos alunos que têm de ficar na escola por um conjunto de razões. Para esses é dramático ou seria trágico a separação física em relação à escola. Isto tem que ser garantido, é aquilo que progressivamente as escolas têm estado a fazer. A partir daí, um conjunto de recomendações sobre acessos a recursos digitais. Que o Governo garanta, junto das operadoras, a cobertura da rede de alta velocidade, que ainda não existe em todo o território, e que nós vimos já no anterior confinamento aquelas imagens dos professores a dar aulas nas bagageiras dos carros, dos alunos que tinham que se deslocar, dos alunos com pouco acesso à rede, e isto não existe apenas no interior rural, existe também em muitas zonas de cidades onde não há fibra, e como não há fibra, basta haver os pais em teletrabalho, com os filhos em escola não presencial, e a internet pura e simplesmente não aguenta tanta transmissão em direto, tanto streaming. E, portanto, isto tinha de ter sido calculado e tem de ser calculado para o futuro. A segunda recomendação é o acesso a tráfego gratuito de internet, precisamente adequado às sessões letivas e às chamadas em videoconferência aos alunos da ação social escolar, portanto, para que as famílias não incorram em despesas acrescidas por causa destas transmissões. A terceira recomendação é a distribuição de computadores e de kits de internet, como já está a ser feito aos alunos identificados no escalão A e B, que frequentam a escolaridade obrigatória, mas que isto inclua também os alunos das escolas profissionais e do ensino artístico, escolas que têm contratos, obviamente, com o Ministério da Educação e alunos que são financiados pelo Ministério da Educação para frequentar estas escolas, sobretudo as escolas profissionais. Nós sabemos que têm, infelizmente, ainda uma correlação muito grande com o estatuto socioeconómico dos alunos e das famílias, e esta medida seria importante incluir as escolas profissionais na distribuição dos computadores, já que o ensino profissional da escola pública já foi incluído. Quarta recomendação é um desconto temporário nas faturas de telecomunicações das famílias que têm crianças em idade escolar, precisamente para não agravar o empobrecimento das famílias nesta altura, e até que seja cumprida a promessa do Governo, e já aqui recomendada pelo Partido Socialista, e ainda assim sem ter sido implementada, de uma tarifa social de internet que tenha este tipo de abrangência. Por último lugar, uma proposta que para nós é muito importante, tem a ver com, para nós e acho que para a escola pública em geral, tem a ver com a possibilidade de reembolso das despesas que os professores já fizeram com este tipo de equipamento. Porque o que nós verificámos no terreno é que numa turma, infelizmente, se houver desigualdades, as escolas tentam agir, as câmaras tentam agir, tenta-se completar de alguma forma, arranjar um computador, ou a criança vai para a escola para ser acompanhada na escola. Infelizmente aprofundam-se as desigualdades, mas a verdade é que se um professor não tiver o computador, não tiver os instrumentos digitais, é a turma inteira que fica sem aulas. E como os professores sabem que isso não é uma opção, aquilo que fizeram, e como também têm aluno, então, como também eles também têm famílias em teletrabalho, famílias em idade escolar, e também não tinham computadores para todos, e já agora, também os equipamentos que são necessários para os professores nem sempre são os mesmos que para os alunos, porque há um conjunto de disciplinas muito grandes que já implicam outro tipo de materiais, como aquelas mesas que permitem a digitalização e outro tipo de materiais. O que aconteceu foi que muitos destes professores avançaram com o pagamento destas despesas de materiais que deviam ter sido fornecidos pelo Ministério da Educação e, portanto, incorreram também eles em mais despesas para garantir o ensino não presencial e para continuar a acompanhar os seus alunos. Neste caso, as despesas estão efetuadas e o que nós achamos é que o Governo, que não agiu a tempo e, portanto, não equipou os professores a tempo, agora tem de correr atrás do prejuízo, e o prejuízo, neste caso, é o prejuízo dos professores e das professoras que já investiram o seu dinheiro e que, portanto, mediante uma contradespesa, portanto, mediante um comprovativo de reembolso, de um comprovativo de despesa, possa haver um reembolso do dinheiro que já foi gasto, regulamentado pelo Governo, mas que seja feito num prazo razoável, o que para a nossa perspectiva é até ainda mais razoável do que as outras propostas que já discutimos aqui de reembolso de IRS, porque nesse caso seria feito só no IRS do ano seguinte e, portanto, sabemos nós o que é que acontece até lá. Nós defendemos um reembolso direto aos docentes por estas despesas. Tudo isto são matérias, eu termino, sei que já me estão a alongar, tudo isto são matérias de competência governamental, não são propriamente matérias legislativas, mas nós achamos que é importante que o Parlamento dê um sinal, como tem dado ao longo deste tempo de pandemia, o Parlamento tem dado muitos sinais sobre como é que se deve organizar a escola, e isso deveu-se sobretudo à ausência do Governo, em ações atempadas, iniciativas atempadas que pudessem colmatar estes vazios que se foram criando. A nossa perspectiva é que o Governo possa tomar uma posição política, se não em relação a todos os pontos, pelo menos em relação a alguns dos pontos, se possa encontrar aqui um consenso para recomendar ao Governo que tome estas medidas, que a nossa perspectiva são urgentes e são válidas, mesmo que haja a possibilidade de que todos queremos de um regresso das crianças à escola.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Está aberta a discussão do projeto de resolução 917. Pediu a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o PSD, enfim, considera que estas são algumas das muitas soluções, como dizia a Sra. Deputada Joana Mortágua, já foram propostas ao Ministério, já foram propostas ao Governo, fruto também do vazio que existe de medidas e soluções concretas para este problema a que fomos obrigados a ter, que é o ensino não presencial. E, portanto, existem já imensas e muitas, múltiplas soluções propostas por todos os partidos, praticamente. O PSD apresentou também um projeto de resolução onde recomendava a entrega, a cedência de computadores e de internet aos professores. Também já questionou sobre a questão dos cursos profissionais. Votou a favor do projeto de resolução do CDS e penso que do PAN sobre o reembolso do IRS, PAN ou PEV, acho que foi PAN, CDS, que não passaram, mas foi há duas semanas, se não me engano, no plenário de há duas semanas. Sei que um de certeza que era do CDS e penso que era do PAN, o outro, que recomendava... era do PAN. Eram dois e votámos a favor de ambos sobre a dedução das despesas de IRS, das despesas com material digital. Votámos a favor, ou seja, o PSD está do lado da solução para resolver estes problemas graves que surgem do vazio e da falta de medidas por parte do Governo, em concreto do Ministério da Educação. Todos nós sabemos que o processo de ensino não presencial é complexo, é difícil, origina desigualdades sociais, territoriais, porque não basta dizer que alunos desfavorecidos do ponto de vista social preocupam-nos imenso, não podemos esquecer outros alunos que não por serem desfavorecidos do ponto de vista social e financeiro, mas sim porque estão num território afastado de centros urbanos, ou não, até em centros urbanos, estão impedidos de ter acesso ao ensino à distância por outras razões que não só as sociais e as financeiras. Portanto, é uma inibição do acesso ao melhor possível do ensino à distância e por isso o PSD está de acordo e está com as soluções propostas que sejam equilibradas e que façam sentido, venham independentemente de que partido vierem. E por isso o PSD concorda com as propostas que o Bloco de Esquerda aqui traz neste projeto de resolução. Podem existir outras equivalentes a estas, uma coisa é certa, desde que sejam soluções equilibradas e propostas que resolvam o problema de alunos, de famílias, de professores e de escolas para se conseguir o acesso ao ensino à distância, são soluções bem-vindas para o PSD. E, portanto, acompanharemos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito bem. Para usar a palavra sobre o mesmo tema, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este projeto, efetivamente,
muitas destas medidas já estiveram em discussão aqui na Assembleia da República, não é? E se umas, de facto, acabam por se inserir mais naquilo que é a competência direta do Governo, outras de matéria mais prática já aqui até foram propostas e infelizmente rejeitadas, pelo que há situações que começam a atrasar-se muito no tempo e a ter impactos muito grandes quando já podiam ter sido menorizadas se efetivamente muitas das medidas que já foram sendo discutidas ao longo do tempo aqui na Assembleia da República tivessem sido aprovadas. E esta é uma questão que nos preocupa muito, porque cada dia que se perde na resposta às necessidades das escolas são danos que se amplificam e que depois serão muito mais difíceis no futuro menorizar. De facto, das propostas que aqui estão colocadas por parte do BE, há aqui uma série de matérias que nos acompanham, mas há alguns princípios que nos preocupam e passo a explicar porquê. Não duvidando da bondade e do objetivo que aqui está colocado, há uma questão que tem preocupado o PCP, que é a subversão da atual situação em relação a um direito de todas as crianças e jovens, que é um direito constitucionalmente consagrado, que é a gratuitidade do ensino. E a partir do momento em que os alunos têm de pagar internet, e não significa, é independentemente de serem do escalão A, B, C, ou não terem escalão algum, temos aqui um problema de princípio. E, portanto, esta é uma situação que nos parece que é absolutamente injusta. Se está definido, e bem, que o ensino é gratuito, então não se pode andar para trás, imputando às famílias despesas daquilo que decorre do funcionamento da escolaridade, nomeadamente a escolaridade obrigatória neste caso. E quando se fala das despesas de internet, de computadores e tudo mais, evidentemente, sendo estes materiais que agora são requeridos para que haja a resposta ao nível do ensino, então eles deviam ser totalmente gratuitos para todos. Esta é uma questão que para nós parece importante colocar. Evidentemente que se nesta altura do campeonato se promoverem todas as medidas para que progressivamente isto possa ser alargado, não nos choca, pelo que nessa lógica e nesse espírito nos parece que é possível acompanhar aquilo que é a intencionalidade do projeto do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria. Estamos de acordo em relação à identificação que aqui é feita, nomeadamente aos alunos do ensino profissional e do artístico, que têm estado a ser excluídos de alguns apoios, de uma forma que, quanto a nós, nos parece totalmente injustificada e que não tem tido a resposta satisfatória por parte do Governo. Há aqui uma outra situação que tem vindo a ser abordada em iniciativas legislativas, nomeadamente por parte do PCP, que tem a ver com esta questão das despesas que têm de ser feitas por parte dos trabalhadores para estarem neste regime à distância e, portanto, estarem em funções de teletrabalho. Quem tem de assegurar os meios, até decorrente daquilo que é a própria legislação do trabalho, é a entidade patronal e, neste caso, o Estado. E, portanto, parece-nos absolutamente evidente que isto devia estar a ser cumprido. Inclusivamente já gerou uma queixa da FENPROF, representante de milhares de professores, que precisamente referiam que não estão a ser fornecidos os meios quando a legislação dispõe exatamente outra situação, pelo que, como é evidente, nós acompanhamos a perspectiva daquilo que é o reembolso das despesas dos docentes com a aquisição de material, que é absolutamente fundamental para eles poderem trabalhar conforme o que está previsto. Dizer que já hoje aqui discutimos a questão das necessidades educativas especiais e específicas e todos os apoios que têm de ser desenvolvidos, naturalmente que esta é uma das outras situações que nos têm preocupado e que nós consideramos que devem ter uma resposta mais aturada por parte do Governo, e a este nível, há pouco também já tivemos a oportunidade de o dizer, não é só colocando esta questão do alerta para esta situação, mas o Governo tem de de tomar as medidas para que existam, nomeadamente, os trabalhadores que estão em falta para fazer este acompanhamento, não são assim tão poucos, têm sido assinalizados, uma preocupação muito grande, porque quando nós falamos da inclusão ao nível das medidas universais, sabemos que estas muitas vezes têm ficado para trás totalmente no ambiente que agora vivemos, pelo que relaciono isto com as outras discussões da tarde, é preciso começar a criar as condições, haver um plano, haver uma perspectiva para que efetivamente se consiga fazer a reabertura das escolas o mais rápido possível, com todas as condições de segurança, tomando estas medidas de emergência que naturalmente minimizarão algumas das questões, mas obviamente só o ensino presencial com todas as condições sanitárias será a resposta que combaterá as desigualdades que estão a aprofundar neste momento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Ainda no âmbito da discussão, pergunto se mais alguém vai usar a palavra. A Sra. Deputada Sílvia Torres, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenha a bondade, pode usar a palavra quando entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os últimos tempos, desde há precisamente um ano a esta parte, têm constituído um verdadeiro desafio para várias esferas da sociedade. A educação não foi exceção. O ensino presencial, formato que não é o ideal, mas que por força das circunstâncias teve de ser invocado e tem sido a alternativa viável, tem consequências sociais e pedagógicas negativas que se traduzem no agravamento das desigualdades. É efetivamente uma realidade inegável, identificada no projeto de resolução em debate e que todos bem reconhecemos. Ciente desta realidade, o Ministério da Educação tem implementado várias medidas no sentido de proteger os alunos mais vulneráveis, mesmo em regime presencial, sempre que necessário são assegurados os apoios terapêuticos, bem como o acolhimento nas unidades integradas dos centros de apoio à aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais. Tem sido garantido o apoio presencial aos alunos em risco sinalizados pela CPCJ e aos alunos cuja escola considera ineficaz a aplicação do regime não presencial e em especial perigo de abandono escolar. A necessidade de criar as condições efetivas para um ensino não presencial e misto tem marcado a agenda do Ministério da Educação, sendo que até ao momento já foram entregues 100 mil computadores no primeiro período aos alunos beneficiários da ação social escolar. Já começaram a chegar às escolas 15 mil computadores dotados de hotspots com tráfego ilimitado, também para estes alunos, e já foram adquiridos mais 335 mil com prazo de entrega ao longo do segundo período. As escolas receberam também em todo o país equipamentos para alunos do ensino secundário, incluindo os alunos do ensino profissional, do ensino artístico especializado e dos cursos científico-humanísticos abrangidos pela ação social escolar, estando agora mais apetechadas para fazer face ao desafio que se impôs. De ressalvar que, pese embora tenha sido feito este investimento, o estudo em casa continua a funcionar como complemento das atividades entre professor e aluno e foi alargado este ano letivo ao ensino secundário. Relativamente ao projeto de resolução em discussão e no que diz respeito ao ponto resolutivo garantia, portanto, garanta junto das operadoras que todo o território nacional tem cobertura de rede de alta velocidade, e estamos de acordo, embora o meio proposto não seja adequado por conflituar com o regime legal vigente. Para a concretização deste objetivo comum entre o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Governo estabeleceu metas exigentes de cobertura móvel 4G e 5G do território nacional aos operadores, no leilão de espectro atualmente a decorrer. Estabeleceu ainda que as receitas decorrentes deste procedimento deverão ser alocadas a projetos que viabilizem a transição digital, nomeadamente através da cobertura em rede fixa da totalidade do território português. No que à transição digital diz respeito, relembro que a digitalização da educação e de todo o processo educativo, a par da criação de uma tarifa de acesso à internet, constituem duas das medidas mais relevantes no combate à literacia digital e à promoção da infoinclusão. Nesta senda, o Governo tem vindo a diligenciar no sentido de disponibilizar equipamento individual, ajustado às necessidades de cada nível educativo, e garantir a conectividade móvel gratuita para alunos, docentes e formadores do Sistema Nacional de Qualificações. Para este efeito, encontram-se em curso diversos procedimentos de contratação pública, de conjuntos de equipamentos, e foi priorizada a entrega dos referidos equipamentos aos alunos beneficiários da ação social escolar, processo em curso que se espera que ultrapassa 1,1 milhões de utilizadores. O Governo está ainda empenhado na criação da tarifa social para a internet, para que a curto prazo sejam criadas as condições legais necessárias para disponibilizar aos agregados familiares de menores rendimentos uma oferta economicamente acessível. O projeto de resolução em apreço contempla algumas recomendações que merecem a nossa preocupação e relativamente às quais o Ministério da Educação ou já está a dar resposta ou a desenvolver esforços no sentido de solucionar, pois efetivamente o maior e mais unânime desígnio é garantir que o acesso à educação é um direito incondicional e igual para todos. Não concordamos de todo que se diga que há um vazio, muito tem sido feito e muito se irá fazer ainda, naturalmente, porque há a fazer para garantir que todos tenham acesso igual à educação. Muito obrigada.
Muito obrigado nós, Sra. Deputada Sílvia Torres. Não sei se há mais alguém inscrito para falar sobre esta matéria. Devolvo a palavra então à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade.
Muito obrigada. Apenas porque fui interpelada pela Sra. Deputada Ana Mesquita relativamente a uma concepção de escola pública que nós partilhamos, de que a escola é gratuita e é gratuita em todas as suas dimensões, e isso vai desde os transportes até aos manuais, até na nossa perspectiva, é uma perspectiva abrangente, toda a frequência da escola pública deve ser gratuita como condição de igualdade e de universalidade do serviço público. Este projeto não pretende contrariar essa ideia de fundo, nem esse princípio. Nós fomos confrontados com uma pandemia que criou necessidades novas nas escolas, algumas delas que nós tínhamos identificado, outras que nunca tínhamos sequer pensado nelas, e portanto este projeto é uma tentativa de começar por uma resposta de emergência que claramente tem que evoluir para uma resposta universal para todos, tal como os manuais começaram como uma resposta de emergência e depois foram evoluindo para manuais gratuitos. A nossa perspectiva era que todas estas respostas de transição digital, tudo o que está incluído nesta transição digital da escola pública, que agora é emergencial, possa vir a fazer parte da escola pública dentro da sua gratuitidade, da sua universalidade, como condição também de igualdade. Queria deixar isso claro, estamos num período de emergência com respostas de emergência e certamente se conseguirmos construí-las com boas bases, elas poderão evoluir para um reforço da escola pública e do investimento público na escola pública. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Com estes esclarecimentos e não havendo mais ninguém inscrito para este ponto, dávamos por encerrado a discussão deste projeto de resolução, passando ao ponto número 11, que é discussão do projeto de resolução 932 desta legislatura, desta segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que se recomenda o fornecimento de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar através da rede de escolas do primeiro ciclo e jardins de infância. Para falar sobre esta matéria, dou a palavra ao Grupo Parlamentar, autor deste projeto de resolução, e à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda traz então aqui à discussão um projeto de resolução que visa a criação de um modelo de fornecimento das refeições escolares aos alunos da ação social escolar e que pode naturalmente ser alargado a outros alunos que possam também já estar em situação de emergência social e económica. Qual é a razão pela qual nós apresentamos este projeto de resolução? No primeiro confinamento, o número de alunos abrangidos para a ação social escolar que requereram refeições foi substancialmente baixo. E uma das razões teve a ver com o facto de, por exemplo, os transportes escolares e os transportes em geral terem sido suspensos, e isso terá impedido as pessoas de recolher a refeição, que tinham direito na escola onde a refeição era confeccionada. E isso, ao mesmo tempo, foi acompanhado por um crescente solicitamento das entidades que fornecem título voluntário e, em alguns casos, até assistencialista, as refeições a pessoas que delas necessitam. Portanto, o sistema estava a ser sobrecarregado por pessoas que tinham direito, efetivamente, a esta refeição. Passado o primeiro confinamento e agora que entramos no segundo, as escolas, já tendo identificado quais os alunos e as alunas enfim, que poderiam estar abrangidas por este apoio, que é, no fundo, o direito à refeição, informaram-se em Carreiros de Educação, mas ainda assim a procura continuou a ficar aquém daquilo que seria de esperar. Ou seja, nem todos os alunos de ação social escolar em todas as escolas e agrupamentos do território estão a receber esta refeição a que têm direito. E observa-se também uma disparidade de respostas quando os agrupamentos têm, enfim, necessidade de responder a esta falta de pedido. Por outro lado, o que nós também pudemos verificar é que há uma diferença nas respostas a estas necessidades no que diz respeito às refeições escolares. Há escolas que conseguem articular com as juntas de freguesia a título excepcional, e as juntas de freguesia conseguem levar as refeições às escolas do primeiro ciclo, que têm uma rede mais capilar. Há outros concelhos em que os agrupamentos articulam com as autarquias locais as formas de fazer chegar as refeições aos locais mais próximos da residência dos alunos. Há bons exemplos nesse sentido, conhecidos, e há outros exemplos em que a resposta social, não a resposta articulada por parte da autarquia, em articulação com as escolas e com o próprio Ministério da Educação, não acontece de todo. A ideia que este projeto de resolução tem é de fazer chegar as refeições escolares às crianças e aos jovens que a elas têm direito ao estabelecimento escolar de maior proximidade. Isto é, aproveitando a capilaridade das escolas de primeiro ciclo e dos jardins de infância, que podem ser pontos de recepção das refeições e depois de distribuição das refeições dos alunos que moram nas proximidades daquele estabelecimento escolar. Ou seja, poder levantar a refeição escolar não só o aluno do primeiro ciclo daquela escola, mas também os alunos dos restantes níveis de ensino, que em vez de se deslocarem à escola sede, podem ir à escola do primeiro ciclo recolher a refeição a que têm direito. O projeto é apenas uma proposta da construção de um modelo que tem necessariamente de articular o Ministério da Educação, os agrupamentos e as escolas e as autarquias locais, de maneira a que seja então possível proceder a esta rede de distribuição das refeições às pessoas que têm direito ou às pessoas, neste caso as crianças e jovens, ou àquelas que possam vir também a ter direito. Há algumas situações em que os agrupamentos, já alertados para a emergência social e económica que se está a viver, estão não só a fornecer as refeições às crianças que não há IB, como também às crianças que já estão em dificuldades desse nível, e incluem também as próprias famílias. Portanto, a proposta é uma proposta simples, é apenas a de criação de um modelo que possa ser replicado no país, de forma a que a autarquia, agrupamentos e Ministério da Educação consigam providenciar e garantir um direito às crianças e aos jovens e, idealmente, às famílias, que é o direito à refeição e que já está, em alguns casos, comprometido devido à crise económica que estamos já a viver. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Alexandra Vieira, apresentado o projeto de resolução 932, tenho inscrito para falar sobre o mesmo a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A quem dou a palavra, desde já, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As preocupações expressas no projeto de resolução são, evidentemente, algo que o PCP acompanha, mais do que apenas afirmar isto, acompanhou com uma iniciativa prática, nomeadamente ao nível
das apreciações parlamentares 39 e 41, nomeadamente aquela que foi ao Decreto-Lei número 8B 2021, de 22 de janeiro, que estabelece o conjunto de medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, em que uma das propostas do PCP, que foi acolhida, tem precisamente a ver com o facto de se promover o alargamento das refeições. Inclusivamente, deixem-me cá ver agora se eu não estou aqui a dizer algo um bocadinho fora do que está exatamente na redação, a questão de os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino tomarem as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a todos os alunos beneficiários do escalão C da ação social escolar e aos alunos que, não sendo beneficiários dos apoios alimentares no âmbito da ação social escolar, necessitem desse apoio. E, portanto, esta situação foi debatida na passada semana no âmbito destas apreciações parlamentares e, de certa maneira, dará expressão prática a uma parte das preocupações que este projeto de resolução aqui traz hoje à discussão. Dito isto, parece-nos que, se em relação ao primeiro ponto do projeto de resolução esta situação está então de certa maneira já contida na própria intervenção da Assembleia da República e decisão em relação a essa matéria com efeito prático, em relação ao segundo ponto temos algumas dúvidas sobre o que é que se pretende efetivamente, porque parece-nos que as escolas não são o veículo indicado para dar a resposta social transversal a todas as necessidades que estão colocadas, mesmo neste contexto do surto epidemiológico. E, portanto, a forma como o ponto está redigido levanta-nos aqui algumas dúvidas sobre como tudo isto deve ser efetivamente articulado, inclusivamente porque omite-se, de certa forma, aquilo que deve ser o papel específico do próprio Ministério da Educação na gestão desta questão da distribuição das refeições escolares. Parece-nos que o objetivo será, de certa forma, encontrar um modelo que facilite que todos os alunos consigam levantar e aceder às suas refeições. Sendo esse o objetivo, não sabemos exatamente se será esta a ferramenta ou esta a solução que aqui está colocada que conseguirá traduzir no terreno este objetivo. Ainda assim, naturalmente, acompanhamos aquilo que é a preocupação subjacente, que é garantir que o maior número possível de alunos consiga efetivamente ter acesso às refeições escolares, tendo em conta todos os constrangimentos que existem neste momento até para o acesso a essas mesmas refeições. Parece-nos também que aqui há um papel fundamental que deve competir ao Governo na assunção de todas as responsabilidades, quer de orientação, mas quer práticas, para que isto aconteça, não ficando tudo a cargo apenas e só das autarquias locais e de escolas que já de si estão depauperadas em relação aos seus recursos. E, portanto, é a preocupação que temos apenas na leitura deste projeto de resolução, sendo que, conforme já disse, acompanhamos naturalmente aquilo que é a intenção subjacente de garantir que o maior número possível de alunos tenha o acesso às refeições escolares.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu dava a palavra, entretanto, à Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa, Carla Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos acompanha por via digital e a quem saúdo desde já. Tenha a bondade, Sra. Deputada. Estamos com dificuldade de noção. Não confirmamos a boa recepção. Agora sim, estamos okay. Ouvindo.
Ok. O problema era meu. Muito boa tarde a todos. Cumprimento os senhores deputados e as senhoras deputadas presentes, quer na sala, quer digitalmente. O Partido Socialista saúda o Bloco de Esquerda pela apresentação da iniciativa, porque ela permite-nos, no fundo, debater mais uma vez a crise de saúde pública e as suas consequências na educação. E o encerramento das escolas, que ocorreu como opção de último recurso necessária para fazer frente aos altos números de mortes e contágios, acarreta, obviamente, obstáculos aos progressos educativos de todos e tem um impacto suplementar nos alunos das famílias desfavorecidas, como sabemos. Ora, sendo a escola muito mais do que as aprendizagens obtidas na sala de aula, sendo também um espaço de socialização, de acompanhamento integral, onde se detectam e se ajudam a evitar situações de abusos, é também um espaço onde se alivia a pobreza e muitas das vezes o sítio onde as refeições são os únicos momentos do dia em que muitos alunos consomem a única refeição quente e a única fruta do dia. Sendo que para as famílias a refeição escolar representa um contributo importante para a sua poupança. Os dados do Banco Mundial estimam que as refeições escolares tenham um peso de 10% no rendimento das famílias. E, na verdade, esta matéria nunca foi negligenciada pelo Ministério da Educação. No primeiro confinamento, foram emitidas orientações determinando que continuasse a ser assegurado o apoio alimentar a todas as crianças que beneficiam da ação social escolar. E já este ano, o decreto número 3C editou o artigo 31A ao decreto número 3A, que consigna para que sejam tomadas as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários do escalão A e B da Ação Social Escolar. No dia 25 de janeiro, foram designados 700 estabelecimentos escolares em todo o país para acolher os filhos e outros dependentes dos trabalhadores de serviços essenciais, alunos em risco ou com necessidades educativas especiais, e a servir também refeições aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar. Os dados disponíveis dizem-nos que são servidas, em média, 45 mil refeições diárias, um número que tem vindo a aumentar, tal como tem vindo a aumentar o número de alunos em ensino presencial. Ora, as escolas têm feito parte da solução e estão na linha da frente. E como diz o próprio Bloco de Esquerda no texto que acompanha as medidas que propõe agora a debate, o esquema de coordenação e de resposta está montado e oleado. E ele funciona, porque não é um sistema fechado. Nem no número de escolas abertas, nem no número de alunos que podem usufruir das refeições escolares, nem na forma como elas são consumidas. A identificação de alunos em situação de carência é um processo constantemente escrutinado pelas escolas, especialmente pelos diretores de turma, que alertam os órgãos de direção para as situações vulneráveis e encontram soluções para os problemas identificados. E como os senhores deputados sabem, a legislação em vigor permite a reavaliação de escalão de apoio social escolar em situações excepcionais, onde se incluem situações de desemprego involuntário. Por outro lado, são muitos os exemplos conhecidos de articulação entre escolas, autarquias e serviços regionais da GEST, que no terreno continuam diariamente a encontrar soluções para garantir que as refeições chegam aos alunos e às famílias. E em parte é isso que explica que hoje estejam abertas 1.500 escolas e não as 700 iniciais. E é essa mesma experiência acumulada entre essas estruturas de acompanhamento e de coordenação que lhes permitiu avançar com práticas mais do take-away, para garantir uma maior proximidade entre o ponto de recolha e a habitação dos alunos e de suas famílias, como já é prática, por exemplo, nos municípios de Coimbra, Gondomar ou Sintra. O sistema educativo, nas suas múltiplas estruturas nacionais, regionais e locais, tem de facto sido incansáveis em minimizar os danos causados pelo confinamento, numa atitude que tem sido proativa, que nós devemos saudar e acreditar. Porque, na verdade, a senhora deputada do Bloco de Esquerda há pouco referia à ideia de um único modelo. O que nós percebemos, até pelas experiências que já estão no terreno, é que claramente as estruturas do terreno, sejam as locais ou as regionais, têm de facto encontrado modelos diversos para atender aos públicos, neste caso os alunos, que têm de responder. Portanto, parece-nos neste caso que as propostas do BE, previstas neste projeto de resolução, em parte têm sido implementadas como práticas territoriais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD reconhece e revê-se na preocupação que acreditamos este projeto de resolução teve origem, ou seja, a preocupação de que nenhum aluno português passe fome. E associamos-nos, como é evidente, a essa preocupação. Nos tempos difíceis que a pandemia está, infelizmente, a proporcionar a todas as famílias, não queremos correr o risco de que as crianças ainda tenham mais esta privação. E, portanto, concordamos, e daí concordamos com o número 1 e percebermos a recomendação do número 1, em que devem ser, e são, queremos acreditar que são, exaustivas as pesquisas dos agrupamentos de escolas na procura das necessidades e na resposta às necessidades. Por isso, também não acompanhamos bem a questão do que está citada tanto no número 2, como a questão do modelo nacional. Ou seja, acreditamos nas características próprias de cada comunidade e também acreditamos que elas estão a ter resposta. Foram dados alguns instrumentos, como a senhora deputada Carla Sousa referiu, foram dados alguns instrumentos e algumas orientações, tanto para os municípios como principalmente para os agrupamentos. Acreditamos que a comunidade local, instituições de solidariedade social, câmaras municipais, agrupamentos, associações de pais, enfim, toda a comunidade está a dar resposta, cada uma adaptada à sua realidade. E por isso não concordamos com a proposta de um modelo uniforme para todo o país, porque são realidades demasiado distintas e por isso a resposta, queremos acreditar que, apesar do que diz no número 2, ela está a ser dada com esta, com um eventual modelo parecido com o que é citado aqui no número 2, no que diz respeito ao takeaway e, enfim, e a adaptação entre locais de residência e locais de recolha de refeições. E por isso julgamos que a preocupação é comum a todos nós, não é? As dificuldades que possam surgir, a identificação das mesmas e a resposta às mesmas, não queremos que ninguém passe fome e acreditamos que todas as entidades no terreno estão a fazer tudo para dar resposta a qualquer pedido, seja ele comprovadamente escalão A ou B ou não o seja. E por isso acreditamos que este projeto de resolução, enfim, é um pouco redundante e julgo que não trará a solução, uma vez que acreditamos que ela está a ser implementada no terreno já com a comunidade local e com o envolvimento de cada entidade que ali se encontra, recorrendo às câmaras, às entidades de solidariedade social e a tantas outras, por vezes anónimas, e achamos que, e queremos acreditar que sim, que a resposta está a ser dada, e esses são os sinais que temos conseguido encontrar.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se temos mais alguma inscrição. Se não, devolvi a palavra ao autor do projeto, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A ideia não é criar um modelo único. A ideia é criar um modelo mínimo que possa ser replicado nos concelhos onde não exista ainda uma resposta pública estruturada que permita garantir o direito à refeição por parte de quem tem direito. Ou seja, é em tempos normais, não é? É o Estado português que garante o direito à refeição aos alunos de escalão A e escalão B. Não é? Em tempos de confinamento, esse direito mantém-se. E, portanto, a resposta, a obrigação, a responsabilidade continua por parte da estrutura pública em articular formas de garantir esse direito e não de, digamos assim, fazer transitar esse direito para a resposta privada assistencialista, que tem o seu lugar e também tem o seu público, não é? Portanto, o que acontece é que, ao não garantir a resposta pública, está a sobrecarregar-se a resposta, digamos assim, voluntária e assistencialista, não é? Portanto, e ao mesmo tempo, o Estado português já prevê formas de garantir o direito à alimentação. Agora, como é que as refeições podem chegar às crianças que residem residem distante da escola onde é produzida a refeição, ou os jovens dos outros ciclos que também residem em freguesias distantes da escola sede, não é? Como é que eles podem ser à refeição sem ter de se deslocar? É através desta rede capilar, utilizando as escolas de primeiro ciclo como pontos de recolha. É só essa a questão, não é? E é um projeto que cria ou tenta criar um modelo de resposta mínimo para aqueles concelhos onde esta articulação entre autarquias locais, Ministério da Educação e escolas e agrupamentos ainda não foi possível despoletar e onde não existe resposta a este nível. Nós também sabemos no Bloco de Esquerda que as escolas têm essa iniciativa, e conseguem contactar a Junta de Freguesia nesse sentido, mas são respostas diversas, não é? E desde que funciona, não, nada contra, mas o problema é quando não existe a resposta. E eu lembro aqui a senhora Secretária de Estado, quando esteve em audição a semana passada, que deu conta, não é, perfeitamente da da criatividade em termos de respostas, mas também deu conta de que há, de facto, municípios que não têm de todo resposta para garantir este direito. E é para esses, e é na tentativa, digamos assim, de fazer, de criar alguma sinergia, não é? Entre os municípios que ainda não sabem como intervir de forma a garantir o direito à alimentação das crianças e dos jovens do seu concelho, que se propõe então esta articulação entre o município, entre e as juntas de freguesia, entre as escolas e agrupamentos e entre o Ministério da Educação, de forma a garantir um serviço que é público, que é o direito à refeição por parte destas crianças que estão em confinamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Considera-se esgotado a discussão e a apresentação do projeto de resolução 932 e, se não houver mais ninguém que manifeste desejo de intervir, portanto, dávamos o ponto concluído, o ponto número 11, e passávamos ao ponto número 15. Exatamente, o 12 já foi, 13 foi adiado, o 14 já foi, e agora o ponto número 15, apreciação e votação da admissibilidade de petições. É a petição 199 desta legislatura e desta sessão legislativa, concurso de mobilidade interna, baixou à 8ª Comissão em 21/2, tem 8.742 subscritores, e o deputado relator para esta petição vai ser do PSD, que eu agradeço que proceda ao registro e vai nos adiantar então.
O Sr. Deputado Relator será o Sr. Deputado António Cunha.
Bem, o Sr. Deputado António Cunha está indicado. A nota de admissibilidade desta petição já foi enviada aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas, seguirá agora o percurso normal. Nós temos agora a retoma dos outros pontos. Eu deixava o 16, como são outros assuntos, para a parte final, com a tal moção, com o tal voto de pesar, a enquadrar também este ponto 16. Passava então à aprovação das atas, ao ponto número 2, onde solicitava aos presentes e àqueles que nos acompanham por via digital, se estamos em condições para votar as atas. Então, se estamos em condições, vamos proceder à votação das atas de 17 de fevereiro de 2021 e de 23 de fevereiro de 2021. Estando em condições de as votar, eu vou colocá-las então à submissão da vossa apreciação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as atas aprovadas por unanimidade. Comunicações do Presidente. Dou nota de baixa de um conjunto de iniciativas, projetos de resolução. Projeto de resolução número 1006 desta legislatura e sessão legislativa, da autoria do PSD, que faz recomendações ao Governo e à Fundação para a Ciência e Tecnologia, visando um reforço urgente do investimento na ciência e na comunidade científica em Portugal. Baixou à Comissão em 23/2/2021. O PSD deseja a sua discussão em comissão ou em plenário? É a questão que coloco.
Senhor Presidente, tanto o projeto de resolução 1006 como o projeto de resolução 1017 são para ser discutidos em plenário.
Peço perdão, eu estava a falar com a voz mais entoada, nem me apercebi que não tinha o micro ligado. Por efeito de registro é importante. Eu agradeço o cuidado também, e estava eu a dizer que era proceder à requalificação da Escola Básica do 2º e 3º ciclo da Trafaria, Conselho de Almada. Baixou à Comissão em 26/2/2021. O CDS-PP informou que deseja a discussão em comissão conjuntamente com o projeto de resolução número 977 desta legislatura e 2ª sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Está respondido, será abordado em comissão. pedidos de audiência. Temos um pedido de audiência que eu penso que chegou a todas as comissões, foi aqui referido em termos de comunicação, que é da Comissão Portuguesa de Mediação. Apresentação e fundamentação da proposta de alteração à lei de mediação e legislação conexa. Eu vou esclarecer com as comissões, penso que têm encaixe na décima, na Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na primeira, está na primeira? A senhora deputada Ana Mesquita pode nos ajudar aqui.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei, agora, como a matéria de refere-se à lei dos julgados de paz, não sei se não vai para a primeira, é só dúvida.
Natural, vamos esclarecer e depois informamos os seus deputados. Damos comunicação apenas deste pedido de audiência que encaixará na comissão respectiva. Temos o ponto 3.3, que é o relatório da audição da Comissão de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce, o SNIP, na infância, pelo Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. Foi distribuído aos seus deputados e às suas deputadas e vai ser submetido agora à respectiva validação. Eu colocava então, se não houver objeção, à votação do respectivo relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois, darmos nota da audição que está solicitada pelo Bloco de Esquerda e um requerimento que tem a ver com o PREVPAP. O Sr. Ministro das Finanças ainda não nos deu resposta, como já lá vai mais de um mês. Estamos a dar nota de que, logo a seguir da aprovação do requerimento, no dia imediato, pedimos aos serviços da Assembleia para se proceder à respectiva marcação. Ainda não obtivemos resposta. Foram feitas várias insistências posteriores a solicitar uma data. Ainda não foi recebida qualquer resposta. Eu ontem mesmo fiz um contacto com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no sentido de dar nota de que já passou mais de um mês e, portanto, pretende esta Comissão uma resposta ao requerimento que aqui foi aprovado. Depois temos no ponto 3.5, comunicação da FEMPROF sobre o grupo de recrutamento e intervenção precoce. A FEMPROF refere na audiência, no documento que nos fez chegar, de 2 de 12 de 2020, sobre o grupo de recrutamento em causa. A senhora deputada Lúcia Araújo Silva informou que o Orçamento de Estado de 2021 contempla uma verba para a criação do mesmo, na sequência da recomendação constante da resolução da Assembleia da República 34 de 2020, tendo esta informação sido depois contrariada pelo Ministério da Educação. A FEMPROF pergunta se a Comissão votou a inclusão da verba para o efeito e se a mesma foi aprovada no quadro do Orçamento de Estado de 2021. Alertam que se o grupo de recrutamento não foi criado agora, tal como o grupo de teatro e expressão dramática, não será levado em conta no próximo concurso, que abrirá a curto prazo e só poderá ter efeitos no próximo daqui a 4 anos. Proposta nossa é pedir ao Ministério da Educação que informe qual a sequência que foi dada à resolução da Assembleia da República, 34 de 2020, e informar a FEMPROF que a Comissão não votou a inclusão de uma verba para a criação do grupo de recrutamento em causa e que as propostas de alteração no âmbito do Orçamento de Estado são habitualmente apresentadas pelos grupos parlamentares e não pelas comissões, e dar conta do pedido de informação ao Ministério da Educação sobre a sequência dada à referida resolução número 34 de 2020, realçando que está em causa uma recomendação sem força vinculativa. Para usar a palavra sobre o mesmo tema, o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, nada obsta, pelo menos no nosso entendimento, de que seja dada informação ou que seja pedida informação ao Governo sobre a sequência que foi dada às resoluções da Assembleia da República, e parece-nos, aliás, um procedimento recomendável, ou pelo menos que seja avisado e que possa haver um seguimento daquelas que são as resoluções da Assembleia da República. Coisa diferente, parece-nos ser a Comissão começar a pronunciar-se sobre matérias que são de conhecimento público. Aliás, é sabido aquilo que consta dos documentos que são disponibilizados, e parece-me que abre um precedente difícil de gerir se doravante as instituições que tenham divergências com os diferentes grupos parlamentares em sede de qualquer audição comecem a fazer este tipo de invectiva e a colocar, aliás, a Comissão numa posição particularmente delicada de ter que fazer algum tipo de pronúncia sobre estas matérias. Parece-me que se o documento é público, haverá certamente uma interpretação e uma base sobre a qual possa ser tirada essa interpretação. Assim sendo, não me parece que seja o mais correto estar a Comissão a fazer esse tipo de considerações. Acho que competirá certamente à Comissão pedir pelo menos. E aí sim, de facto, parece-me que é uma proposta atendível, que se peça ao Ministério da Educação informação sobre a sequência que foi dada às resoluções. As demais considerações, que aliás visam colocar em confronto um determinado deputado com uma entidade que aqui é ouvida, me parece que é largamente excessiva.
Como ela, como foi citada no texto que nos foi remetido e foi dirigido diretamente, o percurso normal é solicitar, de facto, eu diria que até na resolução, na parte final da sugestão, é pedir, dar conta do pedido de informação ao Ministério da Educação sobre a sequência dada à Resolução 34/2020.
Sr. Presidente, não vale a pena embrulharmos esta questão. Informar a FENPROF que a Comissão não votou a inclusão de uma verba para a criação do grupo de recrutamento em causa e que as propostas de alteração do âmbito OE são apresentadas pelos grupos parlamentares, isto responde diretamente à interpelação que é feita a uma deputada do Partido Socialista. E por isso aquilo que nós consideramos que é excessivo é estarmos a fazer este tipo de considerações, porque se abrimos este precedente, parece-me que é um precedente que não vamos conseguir fechar. E como tal, parece-me que é bastante diferente, número um, dar informação, e parece-me que essa é a competência, e pelo menos é avisado que a Comissão contribua para tal. E se de facto há informação de que esta entidade não dispõe, nós devemos ser proativos, aliás, sendo esse o objetivo, um dos objetos da discussão, de fazer esse acompanhamento junto ao Ministério da Educação. Coisa diferente é estarmos a colocar este tipo de confrontação, quase como se fosse um confronto entre a palavra de um deputado da Comissão e a Comissão.
Muito bem, será esse tipo de recomendação portanto, que será elaborado. A senhora deputada Cláudia André, sobre o mesmo efeito, queria intervir, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, obrigada. Apenas para subscrever o que o Sr. Deputado Tiago Esteva Martins referiu, ou seja, concordamos em absoluto aquilo que é aqui proposto no primeiro ponto, no primeiro tracinho, vá, que é pedir ao Ministério da Educação que informe a sequência do projeto de resolução. Quanto ao segundo tracinho, achamos realmente que é um precedente que não há necessidade de estar a abrir.
Bruno?
Não, porque não está numerado, eu estou a falar.
Por favor.
Portanto, é o item, tem dois itens, não é? No 3.5 diz proposta, dois pontos, certo?
Ah, sim, sim, sim.
Portanto, o último pontinho tem dois itenzinhos. Não estão numerados, nem têm letra, mas vamos imaginar que é a linha A e a linha B. Portanto, concordamos em absoluto. Acordamos em A, vamos imaginar que isto é alinhado.
Pedir ao Ministério da Educação que informe exatamente qual a sequência.
E não concordamos em proceder com o que seria uma linha B, portanto, com o segundo tracinho que lá está.
Limitamos a resposta neste âmbito?
Não, não houve resposta. Respondemos que recebemos o que foi solicitado, não ter resposta sequer.
Exatamente.
Simplesmente mas, dizer que recebemos e foi dada a
sequência. Mas aqui a ideia era dirigir ao Ministério da Educação que informe qual a sequência que foi dada.
Mas esse é o primeiro item.
Exatamente.
Eu estou a falar do segundo item. Informar a FENPROF que a Comissão não votou em... Esta proposta de informar a FENPROF, etc., achamos que não deve ser...
É o segundo item.
Sim, estava... não deve ser realizada.
Percebemos.
Pronto.
Foi, eu entendi.
Ok.
Mas para usar a palavra também sobre o mesmo efeito, a senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Tenha boa tarde.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que... há uma parte da segunda linha que é atendível, que é na resposta, ou seja, vamos fazer um pedido de informações sobre a sequência. E acusando-se a recepção, a ver se eu entendi corretamente, dizer que a Comissão tomou esta diligência e pronto. Não é? Portanto, dar nota do pedido de informação ao Ministério. Pronto.
Damos nota das diligências que foram efetuadas. Está certo? Estamos todos de acordo. Damos nota das diligências que foram efetuadas. Sr. Deputado Tiago Esteva Martins, sobre a mesma matéria. Ainda.
Eu pedia que, de facto, atendendo até a circunstâncias anteriores, que eu, por estar à distância, não consegui acompanhar como gostaria, que, de facto, os serviços, ou quem for responsável por esta matéria, por isso, como tal, o Sr. Presidente, possam fazer cumprir aquilo que aqui ficou decidido escrupulosamente, sem nenhum tipo de consideração adicional.
Exato, daremos nota aos seus coordenadores, então.
Muito obrigado.
Fica-me sem... sem qualquer mácula, a resolução daquilo que os senhores deputados e as senhoras deputadas se entenderam agora e aqui. Portanto, está este assunto ultrapassado. Passamos então à parte final da nossa reunião, que é o ponto 16, outros assuntos. Penso que temos o texto, tenho o texto que nos chegou do Sr. Presidente, distribuí aos senhores deputados. Distribuí aqui. Ah, já tem? Ah, já tem? Ótimo, então. Pronto, a ideia era retomarmos aquilo que no início se autorizou que fosse agora votado, que é um voto de pesar da Comissão, pelo falecimento de Alfredo Quintana. Não sei se querem que leia o texto ou se já o leram. Já leram o texto? Resumindo, é um atleta de grande postura, tanto desportista como humano. Eu conheço bem, porque eu ontem pronunciei-me sobre a minha matéria, dando os pêsames, porque estou ligado à modalidade e, portanto, eu conheço bem este tipo de atleta e de homem, que é pena que partam tão cedo. Mas pronto. Se estiverem de acordo, então, nós remeteríamos o voto para o Sr. Presidente da Assembleia da República para colocar em nome da Comissão à votação no plenário. Sra. Deputada Ana Mesquita, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. É só porque eu não acompanhei a parte inicial da reunião e fiquei um bocadinho baralhada sobre a origem do voto. Portanto, isto veio do PAR para a Comissão ou veio da Comissão para
o PAR? Não, o PAR fazia a intenção de apresentar-se, não apresentássemos. Okay. Eu já elogiei a postura do PAR pelo facto de remeter para, portanto, a Comissão de Educação, Juventude, Ciência, Juventude e Desporto, portanto, que encaixa perfeitamente nas nossas atribuições, e passa, em vez de ser do PAR, o voto é o voto da 8ª Comissão, que vai ser submetido em plenário.
Se me fosse possível fazer uma sugestão, estamos integralmente de acordo com o voto, aqui onde se diz onde conheceu a mulher e constituiu família, se calhar seria, diria eu, de bom tom, a mulher, vírgula, Raquel Ferreira, vírgula, que é o nome dela. Ou esposa, isso tanto me dá. Mas sim, é mais adequado. A esposa Raquel Ferreira. É só uma sugestão pequenina para a coisa ficar talvez um bocadinho mais equilibrada.
E, portanto, da nossa cidade. A esposa do Alfredo Quintana é de Braga. É. De maneira que, pronto, vamos colocar o nome só onde conheceu a mulher Raquel Ferreira, não é? A dona Raquel Ferreira, como é que... Raquel Ferreira. Raquel Ferreira. Está ultrapassado por menor. Mulher e constituiu família. Introduzíamos só o nome da esposa, certo? Estamos todos de acordo? Pronto. Então nós vamos passar, como vontade expressa da 8ª Comissão, este voto para ser votado em plenário, não nesta próxima sessão, sabem que o funeral do Alfredo Quintana foi hoje, não é de toda a conveniência, e é também para dar a possibilidade de, na próxima, poder deslocar-se algum familiar, se entender por bem, à Assembleia da República, percebe-se perfeitamente. Estamos enquadrados e estamos todos de acordo. Muito bem, agora só para finalizar, dois lembretes, um que tem a ver com as audições regimentais, para tomarem boa nota, já, do Sr. Ministro da Educação, prevista para 30 de março, só gostava que tomassem a devida nota, por antecipação, do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para o dia 13 de abril. Portanto, repito, audições regimentais do Sr. Ministro da Educação, é a terceira audição regimental, 30 de março, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, terceira audição regimental, 13 de abril. Deixava também o lembrete que enviamos sobre o texto conjunto dos grupos parlamentares do PSD e do PS, de voto de congratulação a Filipe Albuquerque para plenário, se já se pronunciaram ou se pronunciam, que é para nós procedermos ao respectivo envio. Era até hoje, até ao final. Portanto, é mais um lembrete reforçado. Ok? Já? A pronúncia que foi enviada para todos os grupos parlamentares. A ideia era, portanto, recolher a validação de todos os grupos parlamentares. Queria falar sobre a senhora deputada Mariana Silva do PED. Sim, sim, tenho a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para corrigir, porque isto numa ir e vir nas comissões, eu baralhei-me aqui com o voto do ponto número 5, que eu já tinha confirmado com os serviços, que os verdes votaram contra, mas é votar a favor, é para votar a favor. Sim, só para confirmar. Obrigada.
Peço perdão, do seu secretário eu falo com a voz colocada e parece-me que tenho o micro ligado. Reunião ordinária com audição por requerimento do PCP, do secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre a situação vivida no desporto e as medidas necessárias para salvar o setor. Daremos nota do resto da ordem do dia. A audição está marcada para as 10 horas do dia 10. Portanto, agradecia que tomassem boa nota. E resta-me agradecer a presença de todos os senhores deputados e das senhoras deputadas aqui presentes, localmente, na sala número 5, e a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanharam por via digital, o nosso sincero agradecimento pela colaboração e participação também. Muito obrigado.